Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, não é mesmo, meus viajantes maravilhosos?
É,
e hoje
aí.
A gente já tava trocando ideia aqui com ela, a gente já tava no maior papo aqui, o Vitão lá esperando para começar assim.
Desistiu, foi embora.
Desistiu, foi ao banheiro, voltou, pegou um café, voltou, saiu do estúdio, deu três voltas no quarteirão, voltou, a gente ainda tava aqui inteiro, não sei o que lá. Mas começamos, tá certo? Maravilhosa Rafaela Ferreira.
Oi, gente, que bom estar aqui. O clima já está uma delícia, a gente já está aqui trocando altas ideias. Muito feliz com o convite. E vamos que vamos, vamos para Vênus.
Você vai contar tudo, é?
Eu vou.
Vai.
Tudo, eu não sei, mas eu vou.
Vai que o processo vem, né?
É. Tudo é muita coisa, mas eu vou falar algumas coisas, vou falar sim.
Verdade, você pode falar sobre as suas opiniões, né? O que, que você acha que vai acontecer.
Suas torcidas. Muito bem.
Né? Você não pode falar o que é realmente, acho que nem você às vezes sabe
não
realmente.
Não sei,
né?
Como é uma obra em aberto, a gente ainda não tem o final. Por isso que eu fico falando, eu tô torcendo, tenho meus pensamentos, quero saber o que vai acontecer, mas a gente não sabe muita coisa. Claro que eu sei alguns passos à frente do que o que tá no ar.
Sim, porque pelo roteiro, você tem que saber, né?
A gente começa a gravar muito antes, né? A gente começou a gravar em agosto, setembro de 2021. E ela só foi pro ar agora em fevereiro, final de fevereiro, março. Então, tipo, né, tem quase 6 meses aí de frente. E isso acontece, assim, entre muitos fatores, mas pra gente poder ter uma segurança ali, caso alguém adoeça ou aconteça algum acidente, enfim, caso aconteça qualquer coisa.
E teve a pandemia, né?
Teve, menina, todo o fator no meio disso.
É, no meio da novela, né? Vocês não tinham terminado a primeira novela?
A gente tinha. A gente tinha acabado de terminar As Aventuras de Poliana, só que já com a promessa de Poliana Moça, né? Puts. Então, todo mundo empolgado pra caramba, né? A gente já teve umas pequenas férias, porque foram 3 anos, gente. Começou em 2017, foi até o final de 2019, mais ou menos, a gente ensaiando, enfim, tudo mais. Aí, parou, vamos dar umas fériasinhas. Viajamos fim de ano, não sei o quê, nananã.
Pensaram,
voltou.
Vamos parar 1 mês, parar 2 anos.
Isso, aí voltou. Vamos gravar. Voltou. Caracterizou todo mundo. E comprou figurino e não sei o quê. Nananã, vamos gravar.
Uhul.
2 primeiras semanas, gravou. E aí parou nesse esquema. Ah, não, daqui a 1 mês volta, a novela vai voltar. Não, já vai voltar logo, não sei o quê. Assim, a gente foi até agosto... Ainda contratados e todos ali ansiosos pra gravar.
Sim. E as crianças da novela crescendo.
Em casa, sem a gente não ver, né?
Uhum.
Mas isso até foi legal, de alguma forma. Se é que a gente pode achar lados positivos nisso tudo. Mas porque passa 2 anos, né? Passam-se 2 anos, assim, da primeira das Aventuras de Poliana pra Poliana Moça.
Ah.
Então, a gente ia simular isso na caracterização,
sim,
né? Na forma como a gente vive esses personagens. Mas, de
fato, o pessoal da maquiagem amou.
Amou, porque realmente...
O pessoal da maquiagem falou obrigada, gente.
Mas eles todos cresceram de uma forma que tá todo mundo assim, gente, o que, que o SBT dá pra essas crianças? Né?
Porque é rápido, né?
É.
Você deixa de ver alguns meses, assim, o rosto da pessoa. Quando você vê, você fala, que isso? O que aconteceu?
O cara tá com um aspecto de adulto, né?
Sim.
E mesmo lá, né, assim, durante as gravações, a gente do nada, assim, para reparar. Nossa, você fica, assim, abismada com como que o tempo passa rápido, né?
Uhum.
Porque desde 2017 até agora, né, já são quase 5 anos de relação aí.
Verdade.
Eu não sou muito boa com os números, não. Às vezes eu vou fazer a conta, falo um número errado, não sei o quê, mas foram 5 anos.
5 anos.
E a gente chegou lá, por exemplo, o Igor, né, que faz o João na novela. Nossa, ele tinha aquele rostinho de biscoito traquinas, sabe? Assim, aquela carinha de criancinha mesmo, com os cachinhos todo bonitinho e tal. Você vê ele agora, ele é um homem. Ele já fez 18 anos. Aí
eu
você fala...
vi ontem lá na pré-estreia que eu tava falando.
É!
Eu fiquei assim, gente, esse menino era um pitoco.
Um pitoco.
Caraca.
Era mesmo. E a Sofia também. E isso foi muito legal, porque na trama isso também aconteceu, né?
Sim.
Mudaram ali os interesses, eles agora já estão descobrindo a paixão, estão começando os relacionamentos, né? E todas as dúvidas que a adolescência traz. Então, são conflitos novos também para a história, né?
Sim, dá para abordar novos temas, né?
É.
Que legal. E, no, e novas tramas, inclusive com a Nancy, né? Que ela virou aí de chave. Já já você vai contar tudo. Bora dar os recados aqui, né? É que a gente esqueceu, a gente já entra,
né? A gente tá num papo hoje. É. Tá difícil parar.
Exatamente, mas vamos que vamos. É assim que é bom, né? Ó, quer mandar pergunta pra Rafa, quer mandar suas dúvidas, quer mandar vídeo pra ela, o momento é agora. Entra lá em nv99.com.br/venus, que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação, mensagem, que você já vai ser direcionado pro site certo. E nós temos o limite de 15 mensagens, as primeiras 5 custam 100 Sparks, e você pode mandar mensagem de texto. Já as próximas 5 custam 200 Sparks, você pode mandar texto ou áudio, para Rafa ouvir sua voz aqui, sua pergunta, que a gente vai gostar muito. Aí as últimas cinco mensagens custam 300 Sparks, você pode mandar vídeo, texto ou áudio, tá? Vídeo, sua carinha aparece aqui, e a gente ama quando acontece isso. Inclusive, você pode também fazer sua propaganda com a gente por 4.000 Sparks, e é isso.
É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra que você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, e aí você ganha um sub grátis todo mês, e aí você pode dar esse sub pra algum canal que você goste. Então faz isso, linka a sua conta e dá o seu sub pro Vênus, porque você não vai gastar nada, a gente vai ganhar e todo mundo fica feliz.
Exatamente. Falando em ficar feliz, você pode postar cortes do Vênus, porque eu vejo vários canais que postam aí, mas você não precisa de autorização por escrito não, porque você já tá autorizado, você só tem que seguir uma regra, que é espera o episódio acabar, irmão. Não queira, escutou um negócio aqui que ela vai falar da novela ou da carreira dela, pegou, falou, isso aqui é bom, eu vou postar. Não, porque a gente vai te dar um strike, você vai chorar no canto da sua sala, você vai chorar no banho, não quero isso pra você. Então segue a regra, tá certo? E a gente tem também o nosso próprio canal de cortes na descrição.
Muito bem, e temos uma surpresa pra
agora você. Agora você vai entender o que é.
Ai, gente.
Olha que lindo.
Ai, gente, que lindo.
Nossa, ficou perfeito, hein?
Eu tô apaixonada, o gato Haroldo, perfeitamente desenhado. Gente,
e você também, maravilhosa.
Quem fez esse desenho lindo?
Nosso ilustrador, Gi Galvão.
Nossa, Gi,
e é um presente
obrigada.
Pra você, você vai receber ele em alta qualidade. Se quiser fazer um quadro pra botar na sua casa, pode fazer. Mas quem tá em casa assistindo também pode resgatar gratuitamente esse emblema na plataforma com o código...
Nancy.
Nancy, Nancy é com Y no final? Ou com I?
Com I.
Nancy com I no final. Então resgata lá que você tem 24 horas e não paga nada por isso.
Você viu que essa sua roupa é especial, porque tem um Vênus ali nela, né? Olha, gente! Ficou cheio de referência. Eu tô apaixonada.
O gato Haroldo é seu?
É! Gato Haroldo já me acompanha, fez aniversário recentemente, já me acompanha desde
Parabéns,
2013.
Parabéns, gato Haroldo!
Eu adotei ele quando eu ainda morava lá no Rio de Janeiro. Eu amo gatos, assim, é tão gostoso ter essa companhia, assim, em casa. E fiquei lisonjeada dele estar aí representado.
Sim, adorei também o desenho, ficou lindo, coisa mais linda. Mas então, conta aí, você não é de São Paulo, é isso?
Não, eu sou carioca.
Você é carioca?
Eu moro aqui há 6 anos já, eu vim um pouquinho antes da novela rolar, eu vim pra cá. E adoro essa cidade, ela me recebeu muito bem e me fez muito bem estar aqui. E atualmente eu não penso em voltar, gosto muito de ir pro Rio, minha família toda é de lá, né? Aí eu gosto sempre que eu posso ir lá, ver minha família, passear. De vez em quando também rolam uns trabalhos por lá, né?
Legal.
É uma cidade linda demais, sou apaixonada. Mas São Paulo sorriu muito pra mim e por enquanto eu tô aqui, tô sendo
super
feliz
bem
aqui.
Adaptada.
Sim.
O que você mais estranhou quando você chegou?
A ausência do mar, né, gente? Que eu acho que isso nunca que eu vou superar, assim. Porque seria muito legal, assim, se fosse... Se a gente conseguisse, né, que fosse mais perto, assim, né? Fosse um grande combo Rio-São Paulo, assim. Eu sei que aqui, né, tem um litoral incrível. Aliás, sempre que eu posso, eu vou, dou uma volta. Mas no Rio é muito perto, né? No Rio é... Ah, posso sair daqui agora e ir ali, dar uma volta
no
mar,
vou comprar um
né?
pão ali na padaria e vou dar uma volta no mar, né?
Isso. Essa presença da praia ali no cotidiano e tal é uma coisa que, sim, eu sinto falta. Não tem como negar. Mesmo, sei lá, horário de verão, às vezes você grava, né? Ah, acabou 4 horas da tarde
Nossa.
No sábado. Nossa, era um fato, saía todo mundo junto da gravação já pra ir pra praia, né? Então tem essa presença muito forte do mar e até, sei lá, sentar. Hoje
no
eu quero resolver
praia,
meus
muito
problemas
forte, né?
Na praia. Vou sentar ali.
Sim.
E ligar pra todo mundo, ou enfim, né? Fazer o que você tem que fazer por ali, né? O famoso escritório na praia.
Eu tô sempre na área. Mas isso é uma coisa também que difere das novelas de São Paulo, né? Nas novelas do Rio, sempre tem o núcleo praia, né? Quando é localizada lá no Rio, é praia, 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 praia. Aqui não tem muito isso, né?
Não. A novela até teve algumas coisas na praia, aí foram pro litoral, gravaram. Mas é uma viagem, né? É algo especial que aconteceu. É, no Rio, realmente, essa presença é muito natural, né? Até porque, realmente, quem mora lá tem isso, né? Mesmo quem mora mais distante da praia, né? Quem mora em regiões que, né, não necessariamente, né, tão perto, a galera vai, se desloca pra ir pra praia, né? Então, acho que esse é o ponto que mais eu sinto falta do Rio de Janeiro. Mas São Paulo, nossa, tem uma vida tão legal, né? Sim. Principalmente cultural e artística, assim, é muita coisa.
Teatro, nossa.
Muita coisa boa pra você ir ver, muita gente legal. Eu, nossa, me adaptei rapidamente, assim, ao estilo de vida daqui.
Uhum. Se você quer comer comida... A gente sempre dá esse exemplo. Comida tailandesa, às 2 horas da manhã, escutando jazz, tem um lugar pra isso aqui.
Tem.
São Paulo é doideira.
Tem,
sim, sim. É muito doido isso. Eu também amo muito São Paulo e eu digo assim, que a melhor coisa de São Paulo é que tem muita gente. A pior coisa de São Paulo é que tem muita gente. Porque o maior malefício é também o que faz São Paulo ser o que é. Porque tem muito trânsito, tem muita muvuca, é tudo lotado, é tudo não sei o quê, mas só tem tanta coisa... Porque tem tanta gente, né? Então, assim, São Paulo é a cidade que você consegue ter uma loja chamada Casa dos Parafusos, onde vende só parafuso. E a loja tem 3 andares.
Sim.
Sim.
E você vai lá e fala, eu quero uma maçaneta. Não, não, vende só parafuso. Porque eles têm público.
Uhum.
É muito doido isso, porque é muita gente, né?
E essa coisa também de ser localizada, tipo, a rua que vende lustre, a rua que vende roupa, a rua que... Pô, isso é prático, realmente, quando você tá procurando uma coisa
rua
específica.
Rua dos móveis, rua das noivas, instrumentos,
né? A loja das,
noivas ali no
bairros tradicionais que vendem coisas específicas,
Liberdade,
né?
Qual que é o seu lugar favorito de São Paulo?
Você falou da Liberdade, é um dos lugares que eu mais gosto de ir, assim. É... Não tanto no fim de semana, porque, né, o maior benefício.
Mas, então, também, olha aí. No final de semana é quando tem aquela feira maravilhosa.
É a feira maravilhosa.
Então. Tá vendo?
Às vezes eu vou cedo. Às vezes eu vou cedo também, pra tentar, né, fugir um pouquinho. Sim.
Mas ali na esquina da rua da feira tem um café aqui, ó. Sabe aquele...
Sei.
É o 89?
É.
Eu fui lá outro dia. Eu fui lá outro dia. Maravilhoso.
É muito maravilhoso.
89 graus, acho que é isso.
É muito maravilhoso.
É muito bom. Então, aí, não tem como, entendeu? Você vai num dia que tá mais vazio, mas daí não tem a feira.
Não tem a feira, tem que ter, né? Ali, aquela feira é demais, ela é demais. Eu gosto muito dos parques também. Eu moro perto da aclimação, então eu costumo ir bastante ali. Também vou bastante no Ibira. Acho que é uma forma que eu encontrei de tá perto da natureza, né? Ah, estando aqui na
ver
cidade.
Água, né? Deixa eu ver água.
Uhum. Ver água, ver árvore, né? Sentar na sombra, né? Muito bom.
Ontem eu tava lá no Ibira, me deu uma refrescada, assim. Fiquei 1 hora lá pedalando e voltei renovada, assim. Tava vazio. Terça-feira à tarde, vazio. Falei, caraca, que sorte é isso. Peguei o Ibirapuera vazio ontem, foi muito bom.
É muito bom, né?
Você tem isso com a natureza? Você é bem...
Tenho, eu tenho bastante isso.
Recarrega as baterias na natureza.
Sim, acho que também é por conta da minha origem mesmo, assim. Não, os cariocas têm muito isso, né? A gente aplaude pôr do sol, sabe? é normal, né? Você chega lá no arpoador e vê a galera lá, caramba, que lindo! E eu sinto isso, assim. Quando eu começo a ficar muito distante da natureza, sei lá, não consegui um fim de semana, não consegui um intervalinho pra dar uma fugida, eu já começo a ficar, pô, gente... Tá difícil, hein? Preciso de uma natureza. Aí vou no parque pra tentar dar uma... Né? Eu gosto bastante de caminhar ali no parque, de fazer algum exercício, alguma coisa que faça você respirar, sair um pouco do cotidiano, né?
E lá tem muita coisa artística também, né?
Sim.
No Ibira, por exemplo. E ali na aclimação, você estava falando, também é um bairro muito tranquilo lá. Muito tranquilo. Acho que é um dos lugares de morar, um dos melhores, né? Perto da aclimação ali.
Sim.
Vila Mariana.
Eu gosto bastante dessa região... Desde que eu cheguei em São Paulo, eu moro por aí, já me mudei, mas meio que por esses bairros, Vila Mariana, Aclimação, sempre por ali. Eu gosto muito, acho que é um cotidiano mais tranquilo, como você falou, e que me lembram mais as ruas do Rio. Ali ainda tem bastante casa de suco, umas coisas que às vezes em outras regiões de São Paulo você nem encontra.
Açaí, né?
Que é algo que no Rio é muito, muito cotidiano, né? Muito comum. Gosto bastante ali daquela
São Paulo,
região.
O que acontece muito em São Paulo é ter pequenas cidades dentro da cidade.
Exato.
Isso acontece muito. Sempre tem, assim... Aqui mesmo, tem uma rua aqui próximo, que é meio que o centro do bairro. Então, tem 10 restaurantes, um colado no outro, de todo tipo. E aí, tem o lugar do açaí, tem a churrascaria, tem a pizzaria, tem não sei o quê. E é uma muvuca. Você passa ali... Eu ia falar de final de semana, mas de terça pra frente, qualquer dia que você passa ali, de 6 horas pra frente, acabou. É muvucado, uhum. Cheio, lotado, música ao vivo. Então, eu acho que acontece isso em São Paulo também. Tem os seus pequenos... Igual tem a subprefeitura, tem os subcentros de São Paulo, sabe?
Verdade. Sim. Você já foi lá na Praça Pôr do Sol?
Fui.
Você falou de aplaudir o sol lá. É, lá é meio que isso, né?
É. Ali também, né? Fica demais, assim, uma galera reunida.
Uma música e tal, né?
Música. Algumas pessoas expondo seus trabalhos artísticos. Piquenique. Tudo. Também tem uma energia ótima, assim. É um lugar que vale a pena, né?
Sim. O pessoal fala assim, ai, porque eu tenho que sair de São Paulo, eu quero viajar. A pessoa, às vezes, nem conhece a própria cidade, né? São Paulo tem tanta coisa legal pra explorar que as pessoas não vão, simplesmente. É, não conhecem. E aí, depois fala, ai, eu preciso sair daqui. Você não conheceu a cidade ainda.
Sim.
É. Né? Cara, é impossível. Se você for todos os dias almoçar e jantar fora, você não conhece todos os lugares que tem pra comer em São Paulo.
Nossa, não mesmo, né?
Não vai.
E é uma variedade, enfim, coisas incríveis. Eu adoro o rolê de ir pra restaurante. Adoro, adoro.
Aí
isso é uma coisa que eu tenho em comum com a Nancy.
Ah.
Adoro ir pra restaurante. Adoro conhecer culinárias novas, né? Ah, não, abri um restaurante.
Você gosta de provar?
Adoro provar, adoro provar. Não tenho muita restrição, assim, então... Eu
que
gosto
delícia.
De provar, gosto de me jogar, assim, de chegar no restaurante e falar, o que é o bom aqui?
Uhum.
Ah, então vamos lá, vamos comer esse aqui.
Carro-chefe da casa, né?
E conhecer mesmo, descobrir aí novos sabores.
Delícia.
Porque, sei lá, às vezes a gente fica sempre comendo a mesma coisa, né?
Eu sou dessas.
Você curte?
Comer a mesma coisa?
Eu repito sempre, eu sou assim, por exemplo, se tiver mignon com alguma massa com molho alfredo, eu não vou pedir outra coisa. Vai ser isso.
É isso.
Eu não preciso nem ler o cardápio. Se tem alguma coisa com molho alfredo, aí tem. Então é isso aí que eu vou ganhar. Porque eu gosto. E aí, o que eu faço é o contrário. Eu fico comparando o melhor lugar de cada coisa.
Uhum.
Entendeu? Então, eu já falo assim, você quer... Então, aquele lugar tem o melhor...
Seu tour gastronômico é de pratos específicos.
É, pratos específicos.
Uhum.
É.
Você vai pulando então, e vendo qual que é melhor.
Eu sei diferenciar... Se você me der canja das padarias de São Paulo, eu provo, sei de que padaria é.
Caraca! Pudins aqui... também você sabe, né?
Pudim eu sei qual é o melhor.
Qual é o melhor?
Eu não sei identificar, mas canja de padaria eu sei qual é da onde.
Pô, gente, já eu gosto de provar as coisas do restaurante, que nem você, assim, falar qual
comer
que é.
Comer coisa diferente.
Comer coisa diferente. Vou te indicar um restaurante, inclusive, que é cheio de natureza, que é maravilhoso. Capim Santo.
Eu nunca fui,
muito
mas eu
bom.
Já ouvi falar super bem. Agora eu vou ter que ir,
é
né?
Isso.
Que eu
é já dentro do Museu da Casa Brasileira. Então, além de você já entra, já passando pelo museu, já vê o que tá exposto no dia. E aí, é um campo verde aberto com, tipo, quiosques, assim.
Eu já ouvi falar também do Casa das Rosas, é isso?
Casa das Rosas.
Ali na Paulista?
Isso, tem também.
Tem também, né?
Tem, mas não é o Capim Santo
é
lá
outro.
Dentro. É outro.
Esse eu já fui.
Esse já foi.
Como é
esse
que
já foi?
É bom?
Ele é ao ar livre, assim. Eu fui pra um brunch, tipo, né? Um cafezão da manhã reforçado, né? E bem gostoso, foi legal.
Aí, a gente já tá trocando dicas de restaurantes.
Eu adoro. Tem uns lugares que parece que você esquece onde você tá, né?
É.
Você
exato.
Tá no meio... aquele lá onde a gente foi tomar o café a primeira vez.
No, Coffee
aquela parte
Town.
De cima.
Vamos divulgar, é isso aí.
Não
o
tem problema.
Coffee Town eu conheço também, gente. Ele é muito legal.
Que é maravilhoso.
Que é ali, quase na Paulista já, ali perto da Vergueira, né?
Isso aí, então, assim. Tem várias unidades.
Uhum.
Mas o que a gente foi esse aí.
É,
foi a primeira vez cima
que
dele.
Se conheceu.
Isso, é porque ele tem essa área, né? Esse restaurante tem até em shopping, mas esse é uma casa muito legal, né?
Muito. E tem café da manhã americano, tem brunch, várias coisinhas diferentes. Tem panqueca, tem waffle, tem... Como chama que você gosta lá? Croque Monsieur?
Croque Monsieur.
Ai, Croque Monsieur.
Croque Monsieur.
É muito bom.
Amo.
É muito bom.
Quando a gente foi se conhecer pro projeto, porque a gente se conheceu pra fazer o podcast, muito do nada. A gente não se conhecia antes. A gente foi lá e ficou 3 horas nesse café.
A gente fez um podcast nosso.
Pra se conhecer. E lá foi meio que nossa casa, assim, de se conhecer e tal.
É verdade.
Então, Coffee Town, a gente indica também.
É. Não, tem muito lugar gostoso.
Vamos marcar um dia nós três lá, então.
Bora!
Vamos. Eu gosto muito, assim, de ver. Tem um, só pra falar.
Agora, vamos falar
não.
De restaurante.
É que esse eu não fui.
É a Nancy, gente. Isso é culpa da Nancy.
É culpa
esse
da Nancy.
Esse eu não fui ainda.
A presença da Nancy aqui.
Esse eu quero ir, esse eu não fui. Chama Casaria.
Esse eu quero ir também.
Aquele disco que da
casinha. Também ainda não fui.
Também ainda não fui.
Vamos marcar ir. Esse?
Vamos. Também não fui.
Esse vamos eu tô nesse, doida então. Pra ir, porque tem um brunch lá que você... Ah, eu não sei. Eu vi e fiquei doida pra ir. Não
é
fui isso. Ainda.
Coisa do brunch no fim de semana é muito bom, né, gente?
É bom demais. Como eu fui. É gostoso essas...
aqui. Eu não sei quem inventou, mas quem inventou tá muito certo.
Eu fui
tá
esse sábado.
É o tipo de coisa que você olha e fala, isso, gente, continuem.
Agora, pra drink, eu indico um restaurante muito legal. Dois, na verdade, que são do mesmo dono. Olívio? Acho que é Olívios ou Olívio e Kaoli Bar. Tem uns drinks muito diferentões. Tipo, tem um drink dentro da banheira que tem um patinho. Tem um drink que é na cabeça do Donald Trump. Você não curtiu os drinks?
Um review sincerão. Rolou um review sincerão.
É, diferenciado.
Mas
de drink diferente.
Que eu preciso falar sobre o Vitão.
Ah.
O Vitão e a Má, eles têm o dom de escolher drinks ruins.
Ah, tá.
Não é? Todo lugar que a gente vai.
Realmente, é caro, mas eu pedi só um.
Todo lugar que a gente vai, eles tomam e falam, ah, não, é ruim. Então, de repente, esse drink era incrível, mas como eles estavam lá, o dono olhou e falou, é eles? Faz ruim. Não, tô brincando. É porque...
E o meu paladar e o do Vitão e o da Cris são muito diferentes.
Sim.
O meu com o da Mari, que é filha da Cris,
parece mais.
Então, eu não sei se eu confio na review
do Vitão. A Má gostou?
Sim. Você
pegou qual? O da banheira?
Não? Peguei o da Turquia, do balão. Olha os drinks.
Quando a gente foi, a gente pegou o que era da banheirinha.
Uhum.
Um que era um de coração. E o outro era, sei lá, parecia uns tentáculozinhos, assim. Era azul, que era um que vinha uma camisinha.
Caraca, e vocês também, né?
Daí o da banheira vinha três perninhas de boneco.
Tinha outras intenções.
Caraca, vocês também, né?
Mas a Má gostou de algum?
Cara, vou te falar que todos são meio estranhos.
Então.
Caraca,
qual você mais gostou?
O do balão.
Então a Má tem que provar esse, pra gente ver se ela...
Vai ter que rolar esse do balão aí.
Mas
ver se
você quiser um outro lugar diferente... Você já foi no Spoiler Bar?
Não foi.
Você foi?
Não.
Muito não. Bom, de verdade. Esse lugar é muito bom, porque tem os drinks inspirados nas séries. Aí, sei lá, tem um drink de La Casa de Papel. Ó, propaganda gratuita aqui. Mas é que eu amo vocês, o Spoiler. Aí vem num cofre e você tem que descobrir a senha pra abrir o cofre.
Que ansiedade.
Se você demorar, a bebida esquenta.
Não, eles dão dicas. Eles vão dar dicas se você assistiu a série.
É o Escape 60 do drink.
Tipo isso. Aí tem drink das Kardashians. Aí ele vem com uma nota, um dólar e uma taça chiquérrima. Aí tem um drink de... Como é que chama? Breaking Bad. Que vem, tipo, coisa de laboratório, sabe? Vem um drink azul. Tem o do soro, que você toma no... Você toma assim
esse
no canudo.
Eu vi a foto já, na internet.
É. Fora os pratos
e
também,
o taverna?
Que tem de Friends, taverna medieval.
É.
Olha, a gente entrou aqui e agora já é.
Já foi nesse?
Acabou. Não, nunca fui.
Esse?
Olha, eu tenho que anotar tudo.
É. Depois a gente vai trocar várias. O taverna medieval, ele é todo temático, assim. Então você entra e é todo assim. E aí eles têm uma barca. E você pode reservar a barca pra você jantar na barca.
Gente.
Aí tem uma mesa na barca, assim. Coisa mais linda. Eu fui lá já. Os drinks também são todos diferentões, assim. É que eu não bebo, né?
Sim.
Mas a galera que tava comigo pediu e vem umas coisas, tipo... Até as comidas são diferentes, assim, e tal. Muito legal.
Tá vendo, gente? Aqui não
meu Deus, que vontade de sair.
Deu
todo tempo.
A gente vai combinar.
Vamos.
Agora, Rafa, vamos continuar falando da sua vinda pra São Paulo.
Uh-huh.
Ou, na verdade, da sua história desde o começo. Porque aqui no Vênus a gente adora saber como a pessoa começou, como a pessoa de todas as profissões escolheu aqui estar.
Justamente
essa,
né?
Justamente
essa,
né? Que é maravilhosa. Mas, sabe, eu fico pensando às vezes, cara, a pessoa tinha 300 opções. Por que essa, né? A gente gosta de saber.
Olha, eu comecei a fazer teatro ainda na escola, assim. Foi uma... Era visto como uma matéria mesmo ali dentro da minha escola, né? Aquele colégio tradicional de freiras italianas, né? E como na Itália a gente tem essa tradição de teatro muito forte, geralmente essas escolas têm um teatro enorme e isso já funciona ali na grade, né? Então foi assim que começou a minha experiência. Aí eu fui curtindo muito aquilo... E quando eu entrei no ensino médio, teve uma oportunidade de eu fazer uma peça profissional, de eu conseguir viajar ali com a companhia da escola.
Que legal!
Então, eu era só uma aluna que fazia, né, na grade normal de aula, e aí eu tive essa oportunidade de fazer profissionalmente. E eu substituí uma atriz que ela, né, já vinha fazendo no Alto da Compadecida.
Que legal.
Fiz a mulher do padeiro, adora. E, pô, foi muito importante pra mim, né? Começar já com o Ariano Suassuna.
Sim.
Já começar com uma coisa que traz tanta brasilidade, né? Assim, o Ariano, tive a oportunidade de fazer uma masterclass com ele uma vez, é de se apaixonar.
Mentira.
Gente, ele é demais. Tem muita coisa no YouTube, quem quiser conhecer, é uma super aula, assim, super aula mesmo. E comecei assim.
Tem uns trechos deles que são muito... Viraram meme até, né?
É.
Aquele que ele fala do genial, quando você elogia com genial.
Uhum.
Que ele fala, eu trabalho com as palavras. Se você usa genial pra falar, eu vou chamar do quê? Mozart, eu vou chamar do quê? Cara, é muito maravilhoso.
Você fala genial de qualquer coisa, né?
Ele
perde assim, o sentido da palavra.
Nossa, eu acho maravilhoso.
Tem um muito bom também que ele fala do pregador, aquele prendedor de roupa. Que ele fala que é a maior invenção que o homem já teve, que é uma engenhosidade. Enfim, aí ele passa horas te contando.
É maravilhoso.
Ele é demais.
É maravilhoso.
Então, já
você
tive
fez,
essa
você
entrada
fez uma masterclass
aí.
Pessoalmente?
No Teatro Municipal, assim, era pra um monte de gente.
Ah, tá,
mas eu fiquei ali, ficar ali, assim, babando. Em
mas
cada
ele estava lá e você também.
Que ele fala, nós dois estávamos lá. Foi muito marcante pra mim. Até por isso, por ter sido a minha primeira peça, o dia que isso foi lá na frente, né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas foi bastante tempo depois. Pra mim, foi um resgate também de tudo isso, né? De ter feito, de ser a minha primeira peça, né? O Alto da Compadecida e tal. E aí, quando chegou na hora ali do vestibular, eu tinha dúvidas. Eu curto muito psicologia também. E aí, eu fiquei, ai, será que eu faço psicologia? E aquele medo, né? Aquela coisa do... Ah, mas você é artista, não vai dar dinheiro, né? Aí, você com aquele medo, ai, será que... Que eu consigo bancar isso ou não. Fiz o vestibular e acabei realmente indo pro teatro. Não tive dúvidas, me formei em teatro. E fui ali tendo aquelas experiências, né? Durante o curso. E logo que acabou, eu fiquei com aquele diploma embaixo do braço, assim, meio, meu, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu sou atriz.
Uhum.
Tenho um diploma de atriz. Aí fui trabalhar num bar, gente, assim. Falei, não, preciso
claro.
Ganhar dinheiro. Foi muito
sou
isso,
atriz.
Assim. Preciso ganhar dinheiro. Preciso, né, resolver minha vida, o que, que vai ser. E aí, não duraram seis, acho que foi tipo 9 meses por aí que eu trabalhei nesse bar. E rolou a Malhação ID, que foi o meu primeiro trabalho. Então, foi quase uma sequência, assim. Eu saí da faculdade e acabei tendo minha primeira oportunidade na TV.
Como é que foi o teste?
Olha, o teste era muito sobre quem a gente era, sobre a nossa personalidade, né? Porque foi Malhação ID, né?
Uhum.
Que era identidade.
De identidade.
E aí, era muito sobre isso. Ah, então você trabalha num bar e você mora em Copacabana, enfim. Conhecendo ali, né? Quem eram aquelas pessoas. E achando os personagens em que elas se encaixavam, né? E foram várias fases. Eu lembro que tinham, acho que 600 e tantas pessoas inscritas do Brasil inteiro. E eles acabaram escolhendo esse elenco, né? Que
quem que tava ali?
O Fiuk, a Cristiana Uba, que eram os protagonistas. A gente tinha também Olivia Torres.
Uhum.
Nossa, tanta gente legal.
Tinha o Murilo Couto.
Murilo Couto, Vera Zimmerman, Tarcísio Filho, nossa, tanta
Caraca,
gente legal.
Muita gente.
Não, muita gente bacana.
Zé de Abreu. O Murilo contou aqui quando ele veio que vocês formaram que meio uma família quando vocês estavam gravando, né? Depois que acabou, cada um foi pro seu lado, mas vocês estavam sempre juntos, era isso?
Total. No meu caso, eu formei família mesmo. Porque eu conheci o Eric.
Murilo. Ah, você formou família de verdade.
De verdade mesmo, assim. Eu conheci o Eric durante as gravações. Então... E a irmã do Eric
que
se casou com o João
namorado?
Maia. Isso, meu marido. A gente já tá junto há 11 anos. Ou seja, foi bem perto ali da época de Malhação. Um pouquinho depois que a gente realmente começou a se relacionar. E o mais engraçado é que a irmã do Eric também se casou com o João Maia, que fazia o JPEG. Então, a gente realmente virou uma família, assim.
Sim.
Até quando a gente encontra as pessoas... Há um tempo atrás, eu encontrei o Murilo na rua nessa situação. Tipo, todos nós saindo de um almoço de família. As pessoas ficam assim... Caramba, vocês continuam juntos, cara. E agora eles têm filhos, né? Que a minha cunhada, a Tati, ela teve a Viola. Aliás, é aniversário da Viola hoje, minha sobrinha.
Um beijo, Viola. Parabéns.
Parabéns, Viola. E foi assim que, né, da Malhação surgiu toda
pra
uma história que permanece até hoje, assim.
Então, pra você não é só força de expressão de que virou família.
É, não é mesmo.
Você virou, quando o Murilo fala, viramos uma família, fala, não, você não.
Não, você não.
Eu sim. Realmente, eu fiz família aqui, ó.
E realmente mesmo, gente. Mas lá, acontecia isso da gente ficar realmente como uma família, porque todo mundo que vinha de fora do Rio de Janeiro, e era uma grande parte do elenco, ficava no mesmo prédio, assim, no mesmo flat.
Isso.
Então, gente, não, enfim, né? Nenhum apartamento era de ninguém, era quase isso,
doideira, né?
Era
eu cheguei
todo mundo
aí
na casa
do
outro.
Ó. Naquela época, um dia que eu fui fazer show no Rio... E aí, tava todo mundo lá, a gente passou pela casa do Murilo. Fomos buscar alguma coisa que ele tinha esquecido, sei lá, porque ele tava no show com a gente.
Sim.
E aí, passamos lá e tal. Deve ter trombado a galera lá.
Deve, com certeza. Era, porque era isso, uma grande troca, assim. E os apartamentos, um no outro. Aí, você ficava assim, ah, eu não tenho máquina de lavar, mas a fulana tem e lavava roupa na casa dela, sabe? Era uma troca muito
virou
grande.
Virou uma pensão.
É, parecia uma pensão. E uma varanda virada pra outra. Então, às vezes, você falava da varanda.
Oi, tudo vai fazer o quê
Giovana,
hoje?
E aí? Ah, tá bom, então te encontro lá.
Caraca, o pessoal, o resto do pessoal do prédio. Nossa, o pessoal da Malhação é esquisito, né? Parece que eles não têm um celular.
E nós, todo mundo chegando numa cidade que não conhecia muito, sim, né? E eu, cariocona, ali, tinha várias funções de levar as pessoas pros lugares. E, enfim, fui apresentando muito do meu grupo de amigos pra essa galera também.
Sim.
Que é tudo que você mais quer, né? Quando você chega numa cidade. Ter amigos, uhum, né? Não, eu preciso conhecer gente.
Tem companhia pras coisas, né?
Exato, exato. Então, Malhação foi super especial mesmo, foi muito gostoso.
Sua personagem era o quê?
Era a Juju.
Juju.
A Juju, ela tinha um corte de cabelo super diferentão, aqui era raspado, assim. Tipo aquele corte anos 80 clássico, né? Que a galera,
sim,
amarra aqui em cima.
Sim.
A Malhação era inspirada nos anos 80, então tinha um roller, que era da minha tia, tia Zuleide, que era a Polly Marinho que fez. E... ela tinha umas mechas coloridas, usava uma roupa assim... O figurino dela era incrível, cara. O figurino dela, eu usaria ele todo. É, lindo demais, assim. E ela era muito
super
amorosa.
Roqueira, assim.
Eles chamavam de emo paraguaia. Porque ela era emo. Mas ela tinha o cabelo enrolado, ela não colocava a franjona.
Uhum.
Ela era mais atiradona, ela não era tão pra dentro, né? Então o pessoal falava que ela era uma emo paraguaia,
só
assim.
Aparentava ser emo, mas fazia tudo ao contrário.
É. Emo de Taubaté, né?
Escutava pagode no fone.
É, exatamente. Bem a cara da Juju, isso.
Caraca, que legal. Ele foi um trabalho bem especial que te introduziu aí ao mundo das novelas.
Total, né? Aí, a partir dali, foram surgindo essas outras oportunidades, né? Eu fiz Rebeldes também, que também é uma
Rebelde
novela
Brasil?
Adolescente. Rebelde Brasil, na Record, né? E eu fiz a segunda temporada.
Ah, tá.
Eu entrei na segunda temporada fazendo a Penélope, que era uma estudante de moda, super bem resolvida, que já terminou, né, a temporada trabalhando, assim. Não, muito, muito especial a Penélope, sabe? Muito descoladona, falava com todo mundo. E simplesmente, assim, nos primeiros capítulos, ela agarrava o personagem do Chay Suede e... pum, tacava ali um beijão, assim. E eu entrando no trabalho.
Não.
Imagina eu entrando nesse trabalho, né? Tipo, ó, todo mundo já tá ali no bonde andando há tempos.
Uhum.
Já era um sucesso, já fazia um show no Brasil inteiro. E eu entrando ali, assim, oi, tudo bem?
Com licença, eu vou te agarrar.
Com licença, eu vou te agarrar,
te
dar um beijo, tá bom?
É assim, cheguei assim, bem tranquila. Imagina você lendo o teu roteiro. Tipo, ah, tá bom, já vou chegar beijando e agarrando o Chay Suede, tá bom?
E aí, depois, ela namorava o João, que quem fazia era o Michel Gomes.
Sei.
E aí...
que hoje ele é o Mikael, não?
Isso. Não, não, o Mikael não. Não o Mika...
Não é o Mika.
Não é o Mika, que era um dos seis rebeldes.
Ah, tá.
É, o Michel, ele fez uma novela das seis há pouco tempo, que ele era um dos protagonistas até. Ele é um, enfim, um querido também. E fui sendo muito bem recebida ali. Foi uma experiência
Sofia Abraão,
incrível.
Também.
Sofia, a Mel. A Mel é demais. Mel Francoviac.
O Arthur Aguiar também tava na
o
novela,
O Arthur
né?
tava lá também. Gente, muita gente legal, assim, né? Muita gente... É, tive a oportunidade de ter um intensivão ali no Rebelde, né? E também você já tem uma maturidade um pouquinho maior, né? Porque primeiro trabalho a gente fica muito deslumbrado, né? Não sei se isso aconteceu com vocês.
Você tinha
mas...
quantos anos quando você entrou na Malhação?
21. Eu tinha 21.
Na Malhação.
É.
Era um baby ainda.
É, era. Era aquela alegria, aquela coisa. Uau, o que que tá acontecendo? Você ainda nem entende muito, né? Você só fica ali recebendo aquilo tudo e aprendendo a fazer. Na segunda oportunidade, eu senti que já foi uma coisa mais... Ah, tá, tamo aqui. Ah, entendi.
Uhum.
E aí fiz muito teatro.
E você não vai tão emocionada, aula, né?
É. Porque aí tem os intervalos, né, gente? A TV, né? Muita gente tem a impressão de que nunca deixou de me ver no ar. Mas não, na nossa vida pessoal, rolaram anos entre uma coisa e outra, né? Porque geralmente a gente aparece e as pessoas... Ah, é verdade! Tô com uma sensação de que eu não via ela há um tempo, mas é a mesma pessoa. Mas, nossa, entre Rebelde e Poliana, por exemplo, passaram acho que 5 ou 6 anos.
Sim, muito tempo.
Muito tempo, muito tempo.
O que que você fez nesse período?
Muito teatro, dei muita aula, né? Eu dou aula de teatro também. Trabalhei muito como artista educadora, assim, que minha família toda é de educadores. Minha mãe, meu irmão, minhas tias. Sempre cresci muito nesse meio. Então... Foi, assim, muito natural pra mim querer dar aula, sabe? Querer estar ali. E eu acho que educação é uma das coisas mais incríveis, né? Que existem. Ninguém seria nada se não fosse educado, uhum. né? A gente precisa receber instruções nesse planeta, né? A gente não consegue chegar aqui e simplesmente sair andando, né? A gente precisa de que alguém pegue na nossa mão, de que alguém mostre pra gente como as coisas acontecem. E também essa pessoa que tá ali te mostrando tá aprendendo muito, né? Tá ali aprendendo com você a olhar a vida de novo com outros olhos. E, pra mim, a educação é isso. É uma troca muito potente. Então, eu gosto muito de estar em sala de aula.
Uhum.
Sempre que eu posso, assim, sempre que tem algum intervalo nas gravações, eu faço workshops e oficinas.
Você tá sempre se renovando ali, né? Estudando.
Estudando e trocando também com as pessoas, né? Tive uma experiência, foi um pouquinho antes da pandemia. Foi a última coisa que eu fiz antes da pandemia. Que eu viajei pro sertão da Bahia para fazer um projeto que chama Luz Câmera Sertão. Que é um projeto de especialização, de conseguir capacitar, né, as pessoas a trabalharem com audiovisual. E tinha aula de documentário, aula de fotografia, enfim... Pra mim foi um prazer poder fazer parte disso, sabe? Chegar numa cidade, né, como Santo Antônio, lá que é o povoado de Santo Antônio, que fica em São Domingos, e conhecer o sertão da Bahia, né? A gente conhece muito os cartões postais, né? A gente vai lá, vamos pra Porto Seguro, vamos pra Caraíva. E aí conhecer o sertão da Bahia, principalmente conhecer o povo que me recebeu, assim, realmente tão bem, sabe? Então, a educação, ela me leva para esses lugares também, sabe? De conhecer lugares que eu nunca imaginei estar, né?
Exatamente. Caraca, quanta coisa, né? Nossa. Nesse período.
Caramba!
Fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Eu tava com uma pergunta aqui em mente e ela, num instante, desapareceu.
Eu ia perguntar uma coisa. Você disse que voltou nesses intervalos. Você teve peça em cartaz alguma vez? Você voltou pro teatro?
Voltei. Eu fiz A Diferença Selvagem, fiz um monte de infantil, Lenda Lingueta. Eu produzo também, né? Então, eu fui produzindo A Diferença Selvagem, por exemplo, é totalmente autoral. É um grupo que a gente se juntou pra escrever sobre as questões que nós tínhamos.
Então, você nunca se distanciou do teatro?
Não,
assim?
Nunca.
Sempre ficou oscilando.
Sempre, né? E também ali na função de professora-diretora, né? Porque a aula de teatro geralmente termina numa montagem, né? Geralmente a gente tem que ter aquela experiência, né? Quem aprendeu ali aquele tempo todo como que funciona o teatro quer ver a máquina funcionando, né?
Uhum.
Então, geralmente, no fim, a gente tem uma montagem, então é uma coisa que eu quero fazer futuramente, dirigir. Eu só dirigi realmente dentro, né, do espaço ali da educação. Quero um dia dirigir mesmo no teatro.
Que legal.
E recentemente, agora bem durante a pandemia, a gente entrou em cartaz com A Sigo de Volta, que é uma peça que eu tô doida pra ela chegar e se materializar no palco. Porque o que que rolou? A gente tava lá com a peça pra estrear no dia 9 de maio de 2020.
Nossa!
No Sérgio Cardoso.
Nossa!
Com a verba do PROAC já, sabe? Que a gente foi contemplado pelo edital do PROAC. A gente já tava com tudo pronto, ensaiando, né? E aí veio a pandemia. Aí a gente ficou, não, galera, não vai dar, não vamos fazer. Aí ficamos um tempo meio, não, mas daqui a um mês vai passar, não, mas daqui a pouco volta. Quando chegou em agosto, a gente viu que não ia voltar.
Uhum.
Foi tipo, não vai voltar.
Passou o prazo.
Não chegou a passar o prazo, porque eles também foram sendo... foram alongando, estendendo esse prazo, né? Com a consciência de que realmente ninguém tinha como ali, né? E aí a gente pensou, vamos fazer online? Vamos ter essa experiência, então? E aí a nossa dramaturga, que é a Ana Paula Anderson, ela adaptou o texto inteiro. Continuaram as mesmas personagens, né? Que é a Úrsula, a personagem que eu faço. E a Isabela, que faz a Giovana. Isabela Moreira, que faz a Raquel nas Aventuras de Poliana.
Sim, Bel Moreira.
Bel Moreira, exatamente. A Bel, que virou minha irmã pra vida, né? Depois de viver essa experiência juntas.
Que ganhou recentemente o Oscar de melhor namorada do mundo.
Ganhou.
Que eu vi que viralizou.
Ela merece.
Viralizou. Não sei se não chegou vi. A ver uma menina assim, que é a Bel Moreira. Eu ganhei o Oscar de melhor namorada do mundo. Viralizou por várias páginas, assim.
Não, e uma galera ficava assim, mas se você ganhou o Oscar é porque tinha outras concorrentes.
E a melhor por quê? Porque tinha outras.
Não. E a Alana, né, que deu esse presente pra ela, é uma queridíssima. Eu achei incrível ela ter dado esse presente. Ainda viralizou. A Alana acertou muito.
É, muito diferente. Foi uma baita sacada, assim. Gostei também.
Acertou muito. Ela é criativa. Ela tem esses estalos aí.
E ela é super talentosa,
super,
né?
Super, não.
Eu já a vi cantar num palco uma vez.
A Isabela é incrível, ela canta pra caramba. Ela é boa atriz, ela é dedicada, ela é muito disciplinada, assim. Eu adoro ver essa galera, né? Que quando a gente começou lá, ela era elenco jovem, né? Hoje em dia ela já é elenco adulto, né? Mas quando a gente começou, ela era elenco jovem. E olhar, assim, essa galera jovem, nossa, me dá uma felicidade, uma esperança no mundo, sabe? Tanto os jovens quanto as crianças, assim. Essas crianças são talentosíssimas.
São. Dá até medo, né?
Canta, dança, fala inglês, sabe? Sapateia. Fica assim, gente, uau!
Caiu o botão na costura.
Exatamente. Tudo faz. Aí você pensa, nessa idade eu tava o quê? Correndo na rua com, né, com a Melex correndo, assim.
É verdade.
Nossa, assim, né?
Se vocês nunca tiveram oportunidade de assistir um musical com crianças, vão, que vocês vão ficar assustadíssimos com o talento de um ser tão pequeno.
Super, teve o Escola de Rock, né, que foi um sucesso recentemente. O Charlie também, que é o da Fantástica Fábrica de Chocolate. Fábrica. Nossa, eu assisti as crianças arrasando. Mas, voltando pro Cico de Volta, que eu tava
Cico
falando.
Cico de Volta, exato, que era com a Bel Moreira.
Isso,
Moreira,
que a Bel é isso. A Bel, ela abre, assim, o tempo e espaço, né, pra gente falar dela. Realmente sou muito fã e muito feliz de ter chamado ela justamente pra fazer essa peça juntas, né. Aí, fizemos online. A história da peça é muito legal. A Úrsula, que é a personagem que eu faço, ela é uma viajante que tá pedalando pela América do Sul. Ela saiu de casa, assim, pra... Tem um tempo pra ela, o famoso ano sabático, né? Famoso momento pra ela se conhecer. E a Giovana, que é a irmã dela, que é a Bel Moreira, tá em casa, trancada dentro do quarto, sendo super famosa, jogando game de realidade virtual. E, enfim, não precisa sair daquele quarto pra nada, né? Ela tá ali. No teatro, elas se encontram. A peça começava exatamente no encontro. A Úrsula voltava pra casa... Pra resolver algumas das questões que ela foi descobrindo aí, né, nesse percurso. E elas se encontravam frente a frente. Mas isso não aconteceu devido à pandemia. Então, essas irmãs, elas ainda têm que se encontrar.
E vai rolar.
Vai rolar, gente. Vai rolar. Desse ano não passa.
Já tem data?
A gente tem que ir pro palco. Não, ainda não tem data, mas vai rolar.
Vai rolar.
Vai rolar,
assim.
Não tem como não rolar. A gente tá muito ansiosa pelo palco, porque... a montagem online nos rendeu muitas surpresas boas, como um APTR. Cara, o APTR, pra quem não sabe, é um prêmio da Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, que é tipo um sonho que eu tinha a minha vida inteira, e isso foi rolar quando foi online. Então, eu não sei, sabe? Assim,
imagina quando levar pro palco,
então. A gente, né, dá um nó na nossa cabeça até, né? Você pensa, nossa, a vida inteira eu sonhei, mas quando veio... Veio num outro formato, numa coisa que nem existia, que antes a gente nem ia pensar. Se alguém falasse em algum ano que teatro online seria uma coisa que aconteceria, a gente ia ficar, teatro online.
Não funciona,
Ah, não, nada
muito
a ver.
Muito bom, conta outra.
Teatro online, pô. E foi super legal, assim. Acho que uma das coisas mais bacanas foi alcançar pessoas que nunca tinham ido ao teatro.
Acessível, né? Acessibilidade.
É, E isso era um retorno que a gente recebia muito forte, assim. Rafa, na minha cidade não tem teatro. Eu nunca tive nenhum contato com nada artístico. Aqui não tem museu, aqui não tem... Enfim, nada. E agora eu tô aqui assistindo várias coisas, inclusive a peça de vocês. Então, foi uma alegria pra gente poder ter chegado ali.
Que legal.
Mas nada como, né, pisar no palco e ter o encontro dessas irmãs pessoalmente.
E sentir a energia do público, assim, presencial,
total,
né?
Total.
Deve fazer diferença. Eu lembrei que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar se no começo, ou se ainda te incomoda, o estereótipo de personagem que criam pro seu perfil.
Nossa, como incomoda, assim. Por isso que Sigo de Volta é uma alegria tão grande, sabe? Porque, de fato, a Úrsula, ela não tá a serviço só do corpo dela, né?
Uhum.
Que é uma coisa que acaba acontecendo, né? Muitas personagens, elas debatem sobre o próprio corpo. Então, ou elas estão insatisfeitas, ou elas vão encontrar uma motivação para se amar, ou elas estão ali vivendo um processo de compulsão alimentar. Enfim, sempre o corpo delas é algo central.
Uhum.
Né?
É um assunto, né?
É um assunto que tem que ser...
Ou você só pode ser engraçada. Você não pode
ser
a pessoa bonita, a pessoa que a conquistadora. Não, você tem que ser engraçadinha. Né?
Exato. São os estereótipos
mesmo,
que a gente reconhece, né? Você tá falando isso porque provavelmente você, vendo as séries, vendo
exatamente,
as coisas, já percebeu. Poxa, por que
não tô inventando
a menina
gorda
que entrou, ela tem sempre que tá só sendo engraçada, né? Ou com alguma carga dramática muito difícil de lidar, né? Traumas muito fortes e... E aí, pô, eu acho que o legal é a gente conseguir encontrar um lugar onde esses estereótipos, eles não são, né, o carro-chefe, né? Claro que a pessoa pode falar sobre corpo em algum momento, né? A Úrsula, ela tem duas frases sobre corpo que eu acho muito maravilhosas. Que uma é, ser um corpo é algo que eu só tô aprendendo agora.
Uhum.
E no final ela fala, ser um corpo é uma delícia. Então, tipo... Esses são os dois momentos que ela fala sobre corpo, sabe? Isso é uma liberdade tão grande.
A peça não foca nisso, né?
Exato. Mas, ao mesmo tempo, diz muito. Porque, no julgamento de muitas pessoas, uma pessoa gorda que é ciclista, que tá pedalando, pra muita gente isso poderia ser algo que não encaixa. Mas encaixa, gente. Vocês podem procurar aí que vocês vão achar.
Sim.
Né? Eu acho que tem uma invisibilidade dos corpos, principalmente dos corpos gordos, assim, realizando exercício físico, atividade física, né? Galera duvida muito. Claro, hoje, com a internet, não tem mais como a gente ficar fingindo que isso é uma verdade, né? Você entra ali, você vê uma bailarina gorda, você vê halterofilista, você vê de tudo, tem de tudo. A galera tá ali vivendo seu corpo,
sim,
né?
Superativa.
Sendo quem é e ponto, né? Esses limites que foram colocados, eles precisam ser ultrapassados, né? Porque nada disso resolve, né? Eu digo que quando eu era criança, assim, se você... Os próprios médicos, eles diziam assim, você tá errada, você precisa emagrecer. Se você continuar assim, você não vai namorar.
Uhum.
Enfim, colocavam diversos medos mesmo na gente, né? É tipo uma pedagogia da repulsa, né? Isso é um nome que uma antropóloga dá, que parece super complicado, mas é fácil de entender, né? Uma pessoa te diz, esse corpo não pode, esse corpo no mundo não pode, você precisa emagrecer, você precisa mudar, isso não é saudável, né? E aí você cresce com aquela influência, e isso me fez deixar de ser gorda? Não. Não fez. Então, por que não abraçar uma característica física, né? Desde que o mundo é mundo, existem pessoas gordas.
Sim.
Por que a gente vai querer exterminar com elas, né? Dizer que elas estão erradas. Isso dificulta, às vezes, muitas vezes, elas terem acesso à saúde. Pô, todas as vezes que eu fui no médico pra falar que eu tava com uma dor de cabeça, o médico falou que eu tinha que emagrecer. Aí, pô, eu falei que tava com dor no joelho, ele falou que se eu emagrecesse e voltasse daqui a 2 semanas, e tudo ia melhorar. E, pô, não é, né? A gente precisa ser tratado. As pessoas começam a ter medo. Não, eu não vou mais lá, porque, pô, eu não sei. Eu sei que eu não vou emagrecer. Aí eu vou lá, ele vai dizer que eu tenho que emagrecer. E aí, eu nunca vou ser tratada.
Uhum.
E hoje esses estereótipos estão sendo quebrados. Hoje a gente tem várias iniciativas para que as pessoas tenham acesso e sejam bem cuidadas, né? E parem de ter essa repulsa. E se amem, porque a gente só cuida do que a gente ama, gente. Você não vai ficar ali cuidando e dando atenção pra alguém que você odeia.
Sim.
Mas se você ama aquela pessoa, você vai querer que ela coma da melhor forma, que ela se vista da melhor forma, que ela esteja bem cuidada, né? Então, só amando a gente mesmo que a gente vai conseguir, né, uhum, cuidar e ter saúde, né? Então, para as pessoas que, né, que dizem, ah, você tem que emagrecer, é pela sua saúde. Uhum. Não, é pela minha saúde, eu preciso me amar, eu preciso, sim, ser respeitada, eu preciso ter dignidade, eu preciso ter acesso ao transporte público, preciso ter acesso a um avião, preciso poder comprar roupa com facilidade, né? Isso, sim, são coisas que as pessoas gordas precisam, sim, né? E isso, sim, é ter saúde, né? Uhum. Isso, você não ter que se preocupar se você cabe ou não na cadeira daquele evento que você foi chamada, uhum, né? Você ter que se preocupar se você pode ou não ter o seu livre-arbítrio, né? De ir e voltar, de ir e voltar de uma cidade, ou pegar mesmo um ônibus, né? E isso é que traz saúde pra gente, né?
Sim.
Então, por exemplo, eu tava falando sobre esse acesso à saúde, né? Tem um grupo que chama Saúde Sem Gordofobia, que é feito por duas psicólogas. Ele é maravilhoso, a Gabi Menezes e a Laís. É maravilhoso. É uma iniciativa delas de catalogar médicos e profissionais que não sejam gordofóbicos. Eu já usei a lista e eu tô muito feliz. Uhum. Porque eu encontrei alguns especialistas que não, enfim, não são gordofóbicos. Simplesmente você chega lá e é tratado pelo que você tem. Você faz os exames, né? Você se sente bem naquele ambiente. Então, é um retorno dessas pessoas ao cuidado da saúde. Uhum. Então, eu recomendo muito para você que tá aí em casa, se você tem dificuldade de ir para médico, pô, entra lá no Saúde Gordofobia, que você vai... Saúde Sem Gordofobia.
Ah, tá. Ufa!
Ufa,
saúde,
né?
E gordofobia, imagina. Não.
Saúde Sem Gordofobia.
Mas, na sua opinião, não tem nenhuma relação com a saúde? A pessoa emagrecer ou alguma coisa assim? Como é que você vê isso?
Olha, em que sentido?
Não, porque você disse assim, que saúde é isso. Saúde não é o emagrecer, vamos uh-huh, dizer assim, né? Saúde uh-huh, é eu poder viver assim. Mas você acha que não tem nenhuma ligação com a saúde física da pessoa?
Eu acho que durante muito tempo a gente só viu esse outro lado. A gente só viu assim, se a pessoa é gorda, ela tá ruim, ela tá com problema de saúde. Ela vai morrer daqui a 3 meses porque a veia dela vai entupir de gordura, né? Sei lá, eu ouvi isso quando eu tinha 8 anos de idade. O que eu digo é que isso não melhorou a minha saúde. Isso não melhorou. Alguém dizer isso pra mim e começar a me forçar a fazer dietas desde que eu tinha 8 anos de idade, só piorou. Compulsão alimentar, a minha ansiedade. Isso me causou diversos problemas que, simplesmente, se eu tivesse sido vista como uma criança normal, que é o que eu sou, e, enfim, hoje adulta permaneço, eu acho que as coisas poderiam ter sido diferentes. Então,
Você acha que você teria procurado por outros motivos ou o quê? Eu não entendi assim. Você acha que... Você acha que esse outro olhar teria te levado por um outro caminho? Você acha que você teria
como
procurado
sociedade,
de uma maneira...
Acho que como sociedade, todos nós teríamos lidado com isso de uma forma diferente. Imagina... acho que vocês sofreram pressão estética a vida inteira também, né? A vida inteira alguém diz pra você que você tem que ter o nariz tal, o olho tal, o cabelo tal, você tem que vestir a roupa tal.
Sim.
E nossos corpos, eles não são padronizados dessa forma, né? Então, assim, a saúde, ela é algo completo, né? A gente, pra estar saudável, a gente precisa ter saúde mental, a gente precisa ter a saúde física, a gente precisa comer bem. O que eu digo é que da forma como as pessoas lidam com as pessoas gordas e veem a gordura, não está ajudando a cuidar da saúde delas.
Mas não que não tenha que cuidar da saúde.
A cuidar da saúde é muito relativo, que é isso que eu tô aqui conversando com você. O meu peso corporal não define a minha saúde. O meu IMC, ou peso corporal, ele não vai dizer assim, não, com certeza ela está doente. Não, você pode fazer os exames e ver que meus exames estão... Ok, tá tudo
seu
certo.
Mas
tá
pode ter uma tendência maior a ter problemas.
Olha, eu acho que assim, essa aí é a visão que a gente tá tentando mudar mesmo,
não,
sabe?
Não, eu não tô falando por opinião minha. Eu tô dizendo que a gente teve agora uma pandemia e a gente teve, por recomendação da OMS, que as pessoas com sobrepeso entrassem como prioridade para vacinação,
sim, pelo
por
IMC,
exemplo.
Que é um cálculo que está sendo visto como algo obsoleto. Existem vários estudos no Canadá que eles definem que o IMC, não, na verdade, não diz muita coisa, né? O IMC é pegar a sua altura, ver o seu peso, uhum, e fazer ali uma conta para ver quanto de gordura corporal você tem. Isso não define. O que define são exames. O que define é algo mais profundo. Existem muitas pessoas gordas que têm saúde. E mesmo as que não têm. Mesmo as que não têm. Elas merecem dignidade e respeito. Elas merecem acesso.
Você acha que não deveria ter tido essa prioridade na vacinação?
Olha, eu não concordo com isso, não. Eu acho que... Eu, por exemplo, me beneficiei com isso. Eu tomei essa vacina. Uhum. Agora, o que eu acho sobre isso é que a gente precisa dar passos mesmo, sabe? A gente precisa começar a conhecer outras opções. Porque essa que a gente veio trazendo até hoje, de fato, não teve melhora, sabe? Essa coisa de simplesmente condenar a pessoa. Ah, você é uma pessoa gorda, você precisa emagrecer, você precisa...
Claro. Não, concordo. Mas eu digo assim, uma maneira de mostrar que isso não era a melhor forma, não seria, então, as pessoas se unirem e negarem esse benefício, vamos dizer assim? Tipo, nós não queremos esse benefício porque nós não acreditamos nele.
Complicado, né? No meio de uma pandemia, você abrir mão de tomar vacina.
Então, mas aí seria uma maneira de provar o ponto, né? Olha, eu acho que não tá certo esse cálculo. Eu sou saudável, então...
Não sei. Eu acho que existem outras maneiras da gente provar isso, sabe? Eu acho que uma delas é a gente realmente ser feliz, viver e ter saúde mental, ter saúde física e continuar aí lutando por espaço, por acesso, sabe? Eu acredito mais nisso, que esse ponto ele vai evoluir conforme a gente for tendo direitos e dignidade, acesso a coisas básicas. Conforme isso vai sendo acessível para as pessoas, a gente vai tendo uma evolução. O que eu não gosto é do rótulo, sabe? Não, se a pessoa ela é gorda, ela tá doente. Uhum. Isso não é uma verdade. Vai lá, investiga, faz um estudo de saúde, dá a oportunidade dessa pessoa se tratar, dá a oportunidade dessa pessoa se conhecer. Uhum. Né? Aí a gente vê o que é na saúde dela que precisa ser tratado, sabe? É isso que eu sinto. Eu sinto que não dá pra gente generalizar as coisas e que essa é a forma que vem sendo tratada, sabe? E que isso não ajuda mesmo, não ajuda. Isso limita, né? Faz com que as pessoas elas acreditem em coisas que não necessariamente são verdadeiras. Se você faz exercício porque você quer... só se punir, emagrecer, e, enfim, isso não vai ser legal pra você. Você tem que fazer exercício porque você sabe que isso é bom pra você, você uhum. gosta, você entende o benefício que aquilo te causa, né? Por mais que tem muita gente que não gosta. Sim. Eu gosto de fazer exercício,
Sim,
é algo que me dá prazer.
Gosta de caminhar no parque.
Eu gosto de caminhar, eu gosto muito de fazer pilates, eu gosto muito de fazer yoga.
Sim.
Mas eu faço essas coisas não como no passado já foi. Ah, é uma obrigação, eu preciso emagrecer, uhum. Ah, eu preciso ser uma pessoa diferente da que eu sou. Não, eu faço isso porque eu sei que isso é bom pra mim. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que quanto mais consciência a gente tem sobre quem a gente é, mais perto de uma saúde a gente tá, né? E fora desses estereótipos, né? Sim. Dessas caixinhas, assim, de, não, se você é assim, você tem que fazer isso, se você é aquilo, você tem que fazer aquilo outro, sabe?
Porque muitas vezes a pessoa emagrece e outras elogiam, falam, nossa, agora você tá perfeita. E esse emagrecimento, às vezes, foi uma consequência de uma doença ou uma consequência de uma doença psicológica também. E a pessoa fala, caraca, eu recebi um elogio no momento que eu tava mais debilitada da minha vida. Então, será que esse é o caminho? Eu tenho que emagrecer para ser aceita? Não importa o que aconteça? Eu tenho que estar doente para ser elogiada? Claro que eu não estou no meu lugar de fala, se a gente pode dizer assim, né? Porque eu posso ser vista como padrão. Mas eu imagino que seja muito assim, né? Eu vejo muitas amigas tendo essa visão. E eu vi você comentando também sobre quando você faz testes. Sempre encontra as mesmas atrizes,
uhum.
fazendo o mesmo teste para aquele personagem, sempre as mesmas, parece que é um grupo.
É um grupo, aliás, a gente pode contar nos dedos os nomes delas, que eu conheço, vocês também conhecem, são as mesmas pessoas sempre.
Pro mesmo perfil.
Porque tem uma dificuldade, que é a forma como funciona, assim, vários atores já falaram sobre isso, né? A Ana Ricari falou recentemente sobre isso, o Ícaro já falou sobre isso.
Sim, eu vi a Ana falando.
Funciona assim o perfil, basicamente, né, para atores. Alguém escreveu lá um personagem. Se não tiver descrito asiática, se não tiver escrito negro, se não tiver escrito gorda, a gente não é chamado. Então é assim, tá escrito lá, médico 30 anos. Opa, né, poderia ser qualquer cara. Não, gente, vai ser chamado aquele perfil que a gente já sabe. aquela mesma cara de sempre, um cara branco, provavelmente com algum olho claro, enfim. Aquele perfil que a gente já sabe.
Entendi.
Ali. É, não fica acessível. A gente só é chamado se tiver descrito especificamente. Ah, eu quero uma pessoa gorda para esse personagem. Aí vão chamar todas essas mesmas atrizes. Que é curioso, assim, eu percebo que as pessoas gostam muito de lançar pessoas diferentes, mas elas não assumem um acordo de continuidade, sabe? É meio isso, é muito legal. Agora eu tô aqui com um perfil que, sei lá, uma pessoa gorda que nunca fez essa novela, eu vou lançar ela, aí lança ela. Aí ela é um sucesso, ela fala, não sei o quê. Depois você vê, essa pessoa não é mais chamada pra nada. Ela não tem uma segunda oportunidade, sabe? Eu vejo muito isso, assim, com as atrizes. Mesmo Sim. a gente indo lá e fazendo os testes e sendo sempre as mesmas a serem testadas, é difícil a gente lembrar de vários personagens, né? Quando isso acontece, às vezes a pessoa já tá lá, sei lá, com 40 anos, com, né, com uma carreira inegável, né? Começa a ser assim, não tem mais como eu fingir que essa pessoa não existe. Ela existe, né? Sim. Eu preciso incluir ela. Mas as jovens, né? Quando você pensa nas atrizes gordas jovens, é meio isso. Elas têm ali uma oportunidade e têm que se, enfim, ralar muito ali pra encontrar alguma outra.
Uhum.
Quando a gente pensa em atrizes padrão, isso já fica diferente, apesar da gente saber que tem uma concorrência enorme, né? Em qualquer que seja o seu perfil.
Sim.
Não é fácil trabalhar como ator mesmo. Os perfis são muito bem desenhados para os personagens, então só são escolhidas as pessoas que... Você lê o personagem, olha para a pessoa e fala, é essa pessoa, Sim. né? Mas seria muito legal se a gente pudesse ter uma diversidade sendo convidada a fazer... todos os personagens, né? Sem precisar pensar, não, se é um médico, se é uma professora, ela é assim.
Uhum.
Não, se a gente tentasse não ser tão óbvio, né? Como são as pessoas no nosso cotidiano, né? Porque quando a gente pensa em quem a gente ama, quando a gente pensa na nossa família, nas pessoas que estão à nossa volta, tem gente de tudo quanto é jeito, né?
Sim.
Mas quando a gente vê as obras midiáticas, muitas vezes as pessoas são muito parecidas. Né? São sempre, estão sempre dentro daquele espectro
Se
ali,
nos pedem
né?
para imaginar um perfil, que nem você estava falando do médico 30 anos, já vem na mente, porque a gente já foi meio que condicionado a isso, porque a gente vê a vida inteira.
Exato.
Né?
Exato.
Mas vamos falar da sua personagem mais recente, então, da Nancy. Né? A gente não chegou no núcleo.
É verdade,
não chegou
a Liana
Moça.
Que rolou fofoca fora do ar aqui, que eu não queria falar nada.
Teve fofoca, gente. Teve mesmo, a gente ficou falando aqui da Nancy antes. Nancy tá num momento muito especial.
Ela tá, né?
A Nancy, eu digo sempre que ela me ensinou muita coisa. Principalmente a acreditar muito nos meus talentos. Porque quando a Nancy começou, ela tava começando a descobrir ali que ela cozinhava bem. Né? Ela tava ali trabalhando na casa da Poliana.
Uhum, da tia da Poliana,
Da tia
né?
da Poliana. Fazendo muito ali um trabalho de babá da Poliana. E cozinhando também. E com o tempo, ela foi acreditando nela mesma. Ela foi vendo, não, eu cozinho bem. Eu posso levar isso pra frente, uhum. né? E aí, ela foi começando a vender o trabalho dela. E no fim da primeira temporada, né? No fim das Aventuras de Poliana, ela ganhou o Bake Off. Então,
ela participa do Bake Off? Que
ela
legal.
Participa do Bake Off e é a vencedora da edição dela. E aí, ela ganhou, né? Aquele upgrade ali, né? Aquela certeza de, pô, não, eu vou pra frente, né? Mais gente acredita em mim. Pô, eu tenho meu potencial reconhecido agora.
Sim.
Então, ela começa essa nova temporada nesse lugar. Ela tá mais decidida. O figurino dela mudou todo.
O cabelo mudou.
Ela tá, assim, né? Muito mais empoderada, né? Dona de si, sabendo o que ela quer e tal.
Que ela vinha de um relacionamento também meio problemático aí com o Walt Disney, né?
Exatamente.
Beijo, Pedro, se você estiver assistindo isso.
Pedrinho,
beijo.
Ah, Pedrinho é demais,
Ele
gente.
Ele tem que vir aqui.
Eu sempre digo isso, que eu muitas vezes não torço pra Nancy ficar com o Walt Disney. Mas que a Rafa gravar com o Pedro, eu quero gravar sempre.
Pode escrever qualquer cena. Não precisa ser de relacionamento. Tem que estar Nancy e Walt Disney.
Nancy e Walt Disney são uma dupla que funcionam muito, assim. Eu acho que ainda é um amor ali, sabe? Uhum. Eu acho que ainda vai ter muita coisa aí entre esses dois, sim, né? Pelo que a gente já tá vendo, a Nancy, ela tá muito decidida.
Ela não tá mais com o Walt Disney.
Ela não tá muito... Não, ela não tá com o Walt Disney no momento, gente. Quem viu os últimos capítulos sabe que ela tá lá no aplicativo de relacionamentos.
Minha mãe viu. Inclusive, ela te mandou um beijo, falou que é fã da novela. E falou pra mim que ela tá, que a Nancy está nos aplicativos. Que ela quer saber com quem que a Nancy vai ficar.
Nancy foi lá, escolheu fotos, montou o perfil do aplicativo de relacionamentos. E provavelmente...
O que Nancy está buscando no Tinder?
Olha, qual que é o perfil? Olha só. Ela, acho que ela já deu match. Acho que se tudo der certo hoje, tem um encontro aí pra gente, no ar.
Hoje, mas quando ela preencheu um lá, mostra a cena dela preenchendo?
Mostra. Ela diz que ela quer um relacionamento sério. Aí ela falou, eu não posso colocar isso, que se eu colocar isso, né, ninguém, não vou encontrar ninguém.
Nesse mundo moderno.
É, mas eu acho que ela ainda bota isso, porque ela fala, não.
Não, mas tem gente que bota tanta coisa pior.
É, né?
Tá ótimo, né,
isso relacionamento tá tranquilo. Sério. Avisa a Nancy que isso não tá assustando mais ninguém, porque tem coisa muito pior.
As exigências estão cada vez piores.
Nossa. Ai, gente, e eu assim, né, pensando em apps de relacionamento, eu tenho pouquíssima experiência nesse assunto, eu tô há 11 anos com o Eric. Então, tipo, há 11 anos atrás não tinha o app do relacionamento, né?
É.
Tinha outras coisas,
você,
né?
Você nem sabe do aplicativo.
Eu nem sei direito desse negócio, assim, já vi, né? Muitas amigas já me mostraram e tal, mas eu mesma nem tô, assim, tão por dentro desse, né, de como funciona ali.
Ah, imagina a Rafa em casa. Com o Tinder aberto. O Eric passa. É oficina, amor.
É, oficina. É pra personagem.
Laboratório.
É
laboratório. Laboratório aqui, ó.
E aí ela vai ter esse primeiro encontro, mas ela ainda. Ela, o fantasma do Walt Disney ainda tá na cabeça dela, tá, entendeu? Ela
o problema, qual que é o problema com o Walt Disney? Porque ele é bandidão?
Ele
isso?
É bandidaço.
Ele é bandido.
Bandido. Ele é o rato.
É.
Ele é o rato, que na outra temporada tinha esse mistério. Quem é o rato? Quem é o rato? Quem é o rato?
É o
rato,
Walt
é o Walt Disney. E ele... Enfim, até de refém, ele já fez a Nancy.
Caraca. Mas ele gosta dela
mas
mesmo?
Mas ele gosta dela de
Nancy,
verdade.
Nancy, relacionamento abusivo.
Ah,
Nancy,
é, então, é menina, tóxico, também acho.
Sai. Ele te pôs em então, risco.
Ó, eu também acho. Mas, durante esse novo percurso de Walt Disney, ele tá se humanizando bastante.
Ah, tá.
Com o Pinóquio... Né? Ele tá construindo uma relação bonita. Assim,
Pinóquio você... é um personagem
novo,
né?
É um
né?
personagem novo. É aquele mesmo da literatura. Uhum. Ele veio pra novela.
Que legal.
E tá sendo muito legal. Ele é um androide, na verdade.
Um
né?
menino que se caracteriza...
Ele é um androide e quer ser um menino de verdade.
Ah, tá. Mas o ator se caracteriza de androide, né?
Duas horas
que
e tanta pra
eu vi foto disso, eu falei, caraca.
Duas horas e tanta. O João... Que é uma dessas crianças que a gente tava comentando, que canta dança sapateia. Uhum. Ele é incrível. Ele tem todo um trabalho de corpo pra fazer o Android. E uma caracterização, assim, também impecável.
Que legal.
E o Walt Disney e a Violeta, eles sequestraram esse Android pra tentar copiar e vender Androids, né? Assim, só que conforme eles vão conhecendo o Pinóquio, eles vão se apaixonando. E o Walt Disney também tá ali nesse caminho dele de humanização ali. E ele também olha pra Nancy com muito amor. Ele tá ali o tempo inteiro atrás da Nancy. Aliás, ele vê o perfil dela.
Mas se ele vê, ele também está lá.
Ele também... Não, ele...
Ele é piranhudo.
Ele é. Nessa temporada, ele tá devagar, assim, sabe? Ele tá bem devagar. Na outra temporada, ele dava mole pra todo mundo. Qualquer menina que passava, ele falava uma coisa ali, outra aqui... Agora ele tá até que
ele
tá tranquilo,
é
que ele tá escondido, né?
É.
Tá escondido, só vê.
Abraçou e não é poste, ele beija.
É. Acredito que sim, viu? Acredito que sim. E aí, Nancy tá aí nessas aventuras amorosas por incentivo da Luísa. Uhum. Por isso, todo mundo quer que ela vire a página. Mas será que a Nancy vai virar a página, gente? Hoje teremos um encontro, vamos ver o que vai acontecer nesse encontro.
Caraca!
Vamos ver.
Ah, meu Deus, já terminou de gravar a novela?
Não.
Não, tá a obra
tá
aberta,
gravando.
Né? Você falou.
Tá gravando ainda.
É a Iris, né?
É, a Iris.
Escreve?
A Iris é a supervisora geral.
Certo.
Aí tem a Rita Valente, que também é outra supervisora, e uma grande equipe de roteiristas. Então,
caraca,
assim, é uma galera que escreve, né?
Tá
assim,
no meio da trama, o que você acha? Tá.
No ar, tá. No ar, na verdade, acabou de começar.
Começou, faz
No ar acabou
um mês
de começar.
E pouquinho, né?
É.
2 meses, no máximo.
É. A gente vai ter, em média, acho que 250 capítulos no ar.
É. Ah, tem bastante tempo.
Então,
bastante
ainda tem
tempo,
um chão ainda pra andar.
250 dá o quê? Dá uns 5 meses, é isso?
É, são 5 por semana aquela, né? De humanas. Que... Meme da Nazaré nesse momento.
Não, então dá muito mais. Dá 10 meses.
Dá um ano, mais de um ano.
A gente tem 22 dias úteis por mês.
É.
De sábado tem?
Não, sábado é um resumo.
Então, 22... são 10 meses. É. 10 meses.
Bastante tempo ainda aí com esse trabalho. E é um trabalho muito gostoso mesmo de fazer, assim. Pô, cara, a equipe é demais.
A família, né, que vocês formaram lá.
Nossa, a equipe é muito legal. A direção é muito bacana. E acho que por trabalhar com criança, todo mundo é muito cuidadoso. Todo mundo é muito gentil, sabe? É muito gostoso mesmo o clima ali.
Sim.
Então, a gente fica torcendo, né? E muito carinhoso também o público, né?
É.
Porque o público infantil e adolescente é um público verdadeiro. Eles não estão gostando, tu entra lá no Twitter, você vai ver, eles vão estar lá metendo pau mesmo. E é isso, não gostei. E se é legal também, eles estão lá elogiando.
Mas tem muito adulto também, né? Que assiste a novela.
Tem muito adulto.
Muito adulto.
Muito. E às vezes você se surpreende, você tá assim na rua, aí alguém, vem um adulto falar com você, você fica, será que essa pessoa assiste? Não, não é possível. A pessoa fala, assisto! Assim, muitas vezes tem filho, outras pessoas assistem mesmo
porque
gostam,
uma trama
porque
gostosinha,
curtem.
Sabe? É uma novela gostosa de ver.
E como você falou da sua avó também...
Minha mãe.
Da sua mãe.
A
mãe agora morrendo em casa, né?
Não,
desculpa,
minha mãe.
Você me mandou um beijo tão carinhoso.
É, mandam pra ela aí que
mas é muito bom que...
Beijo pra você.
Essa desculpa é muito boa, a pessoa fala assim, ah, eu assisto, eu tenho filho, porque a mãe da Yas também tem um filho.
É, exato.
Eu não moro mais lá.
Mas ela tem essa
ela
desculpa.
Continua assistindo.
Ela tem essa desculpa.
É eu então assistia quando eu morava lá com ela, eu assistia As Aventuras de Poliana quase inteira, não cheguei nesse final aí, mas eu assistia, porque minha mãe via todo dia também.
Sim.
Era muito legal. E tinha uma Yasmin também na novela.
Tinha, a Yasmin, filha da Cláudia.
Isso.
A Bia Lanucci que fazia, também fazia super bem. Mas o público de terceira idade, os idosos, amam.
Que é super
aonde
legal
eu
mesmo.
Vou, eu vejo, assim, eu sinto o carinho deles mesmo, sabe? A galera vem falar.
E foi um sucesso estrondoso mesmo, né? Como é que foi pra você criar essa estabilidade financeira depois de muito tempo, assim, ralando na área? Porque não é fácil trabalhar como atriz.
Não é fácil mesmo. São altos e baixos, assim, né? Acho que a gente, enquanto ator, enquanto artista, a gente vai desenvolvendo uma multifunções, né? Então, a gente faz de tudo.
É.
Tipo isso. Ah, eu dou aula, também crio conteúdo pra internet.
Freelancer.
Também produzo. Aliás, tô produzindo, nesse momento, junto com a coletiva delas, lá no Rio de Janeiro, a Cine Diversidade. Eu acho que hoje... Não, dia 8 é o último dia pra inscrever. Então, gente, dá uma olhada. É a 5ª Cine Diversidade. Se você tem algum curta, de qualquer época, não precisa ser atual, não precisa ser inédito, com a temática de diversidade, tá tendo essa mostra competitiva, tem prêmio, o Canal Futura tá junto.
Que legal.
Então, você...
É de quem que tá organizando?
A coletiva delas,
que
é um coletivo feminino, né, lá do Rio de Janeiro, a Carla Soares, enfim, uma galera muito legal. E eu tô produzindo junto com elas. E vale a pena. E quem quiser, vai ser lá na Maré, no Centro Cultural da Maré. Já tá na 5ª edição. É um evento que tem, né, todo um reconhecimento. Mas é isso. A gente vai fazendo, né, de tudo. E eu usei essa estabilidade, esses 5 anos, né? Muito pra investir nesses projetos.
Sim.
Em projetos pessoais, assim, né? A Sigo de Volta é um deles. O Cine Diversidade. Eu gosto de aproveitar esse momento que eu tô tendo pra colocar pra fora aí um monte de coisa, né? Que eu sempre sonhei, que eu sempre quis. E acho que esse é o caminho, né? A gente vai diversificando, né? Quanto mais coisas a gente consegue fazer, quanto mais pessoas a gente conhece, mais vai tomando forma aí a nossa carreira, né? Então, a Nancy foi um presentaço nesse sentido pra mim, assim. Porque essa estabilidade me permitiu, de fato, ser criativa em outras áreas, né?
Sim.
Apesar do tempo corrido, porque fica
realizar
corrido
mais
com gravações.
Né?
Mas é uma possibilidade de realizar sonhos.
Eu tô com o celular aberto aqui porque tem um monte de mensagem. Então.
Sério mesmo? Uhum. Caraca, vamos abrir aqui a plataforma então.
Ih, gente. Ó, olha lá, ó, chegou a hora de vocês.
Chegou aqui, ó. A minha
sua também, tá?
Ó, a Mila mandou aqui. Olá, meninas. Passando pra dizer que amei o novo horário. Que bom, Mila. A gente fica feliz. Estamos aqui testando, mas a gente está curtindo bastante também, né, Yas?
Muito, cara. Acho que funciona... Tá funcionando, tem funcionado muito bem.
Ela mandou, Yas, espero o convite do churras de hoje no apartamento.
A Mila mandou isso?
Se não, está tudo terminado entre nós.
Caraca, eu nem te conheço, não me comprometa dessa forma, não.
Aí ela escreveu. Puta que pariu, cada uma, né? Porque ela tá tirando sarro
ela tá tirando sarro.
Do doido.
Uhum.
Beijos, Cris, Rafa, e em especial pra Yas Perfeitinha. Opa. Ah, quero Vênus ao vivo esse mês.
Ah, tá, já sei quem é a Mila. A Mila sempre vai lá assistir a gente no Vênus ao vivo.
Lá vem a Yas com a memória de
elefante
dela.
Eu acho que é
Mila,
Mila Fonseca, é isso?
Não. Aqui tá só Mila.
Mila Fonseca, eu
Mas
acho que é.
ela mandou isso da Tá tudo terminado entre nós, porque tem o doido que acha que namora com a Yas.
Uhum, ela tá
e
zoando.
Aí a gente teve que contar pra ele ao vivo que ele não namora a Yas. Foi um momento...
Acho que ele caiu a ficha.
Será que caiu?
Não sei, ele parou de me escrever.
De qualquer forma, eu bloqueei. Ele parou?
Parou.
Olha aí, que coisa.
Desde
pois a gente
ontem.
Te conta essa tour aí.
É.
E Mila, o churrasco de hoje, pô, é só pra minha família. Mas um dia eu vou fazer um churrasco aí pros viajantes. Chama todo mundo. Vamos fazer um churrasco coletivo Vênus, tá certo? É isso. O que mais que temos aqui? O Gustav mandou duas mensagens. Pera aí, ó. Gustav Lonergan mandou, quer dizer que a Cris é das minhas. Molho Alfredo, pudim e canja, eu conheço de todos os restaurantes que posso. Quando vier pra LA, te mando recomendações.
Gustav, você já é... Você acabou de ser instituído o meu guia gastronômico de Los Angeles. Aqui, você está com esse título agora, é seu.
Isso, é
Molhos
isso.
Alfredos, pudins e canjas de Los Angeles. Vai anotando todas.
Que... Vai, porque talvez você use aí numa data breve. Estou achando a conversa maravilhosa. Um grande beijo a todas. E esqueci de incluir minha pergunta para a ilustre convidada. Rafaela, quando você fez Zorra, você chegou a conhecer o Chico Anísio? Um grande beijo. Você fez o Zorra?
Olha, eu fiz uma participação com o Gustavo Mendes.
Sei.
Que era a mãe de Ná. Eu era a de Ná. Aí ele era a mãe de Ná. Eu fiz uma participação, acho que a gente gravou 3 programas. Foi uma participação pequena. Não tive a oportunidade de conhecê-lo.
Ah, meu Deus.
Seria um sonho conhecer o Chico Anísio, né? Acho que pra todo mundo, né? Que referência, né?
É.
Uma super referência que a gente tem, um ídolo gigante. Não tive essa oportunidade, adoraria. Eu conheci o Sherman. E conheci o Gustavo, porque realmente éramos nós ali, né?
Sim.
E foi uma experiência muito legal, assim. Bem diferente de tudo que eu já fiz, o Zorra. Grava diferente, o roteiro é diferente.
Sim.
Diferente, né? A abertura pra improvisação é muito maior, né?
Tem só um roteiro base e lá você cria.
E a galera cria junto também antes da cena.
Que legal!
Tem toda uma... O personagem tem uma força muito grande, né? Diferente da novela, né? Que... A trama é... Todos os personagens estão interligados. Ali é sobre aquele personagem que tá fazendo cada esquete, né? É gravado por esquete. Então, dentro do estúdio tinha a gente ali. E toda uma caracterização. Foi muito legal. Caramba, que memória bacana sua.
Nossa,
muito legal.
Chico, faltou muito pouco pra conhecer o Chico. Assim, pelos caminhos, sabe? Tem amigos meus que já estavam... na comédia, lá no Rio, enquanto eu tava aqui em São Paulo, e que conheceram. Então, assim, um pouquinho mais...
Tava lá.
Eu tava lá, cara. O Chico é referência pra tudo. Eu sempre lembro que no dia que ele faleceu, que, enfim, a notícia estampou os jornais e tal, teve um jornal que fez uma homenagem muito linda, que o título da matéria era Morrem Chico Anísio.
Nossa,
e aí eram todos os personagens, foto de todos, me arrepiei de falar, eram foto de todos os personagens que são infinitos, né, e era assim, nossa, é muito foda, Chico Anísio era um lutador do humor, assim, ele brigava pela comédia, defendia e tinha uma capacidade de criação absurda, assim, é um grande ídolo, e olha que loucura, eu fiquei muito honrada porque o Chico, ele faz, na peça dos melhores do mundo, ele faz a voz de Deus, Na peça do Hermanoteu, né? Hermanoteu,
já viu?
É...
Uhum,
muito
assisti.
Bom.
Uhum.
E aí tem um outro grupo de comédia lá de Brasília, que é o G7, que eles eram aquele... Como passaram em concurso público. Eles têm umas peças bem famosas. E eles vão lançar uma peça nova agora, tá pra estrear. E aí vai ter a voz da deusa. E eu faço a voz da deusa na peça.
Tudo. Que legal!
E aí eu falei, caramba, de alguma forma... Uhum. Eu tô perto
tô
do
linkada.
Chico ali, de alguma forma. E aí é
Como
isso.
Como é a
então...
voz da deusa?
A avó é uma deusa mais engraçadinha e ela tira uns sarrinhos, assim, da... Ela fica meio que zoando a pessoa,
ela
sabe?
É meio sarcástica.
É. Não posso dar nenhum spoiler, mas é... Nossa, é maravilhoso. Inclusive, obrigado pelo convite, Rodolfo. A gente fez o filme junto.
Sei.
E aí ele me chamou. Falou, você
que
não
legal.
Quer fazer?
Vamos assistir, né?
Vamos. Nossa, todo... Ele falou, vem na estreia. Eu falei, cara, não posso. Eu tenho show no dia da estreia.
Quando que é a estreia?
Eu acho que é... Eu acho que é essa sexta ou na outra.
Caraca,
sexta.
Caraca, já! Assim. Mas vai ficar em cartaz aí.
É,
um
vai ficar.
Né?
E aí eu me comprometi com eles que quando eles vierem pra São Paulo com a peça que eles vêm, aí eu vou fazer ao vivo com eles.
Ai,
não só a
que
voz.
Legal!
Aí eu vou
muito
lá
legal.
Fazer.
Nossa, vai fazer. Meu
vou
Deus!
Vou fazer a entrada da deusa.
Que lindo, velho! Nossa,
gente,
muito
vai
legal.
Ser muito bom.
Demais,
isso aí. Quero estar
né?
presente.
É isso aí. Demais. Bora, bora. Ó, tem mais coisa aí pra você.
Nath Cabral mandou: chamem o Felipe Psi. Ele faz pesquisa com exoesqueleto, é isso? Refuta a pseudociência, ensina a psicologia através de músicas do YouTube. Nossa,
caraca, já quero chamar de verdade.
Curti,
muito legal, tema pouco abordado aí na internet. E a gente tá também buscando, nas próximas semanas do Vênus, aí trazer especialistas em alguns assuntos,
sim.
né? Então a gente vai com certeza...
Adorei
a sugestão. Dani, você tá aqui?
Felipe.psi.
@Felipe.psi, já vê aí, ó.
Adorei.
Agora, o Dave, acho que é Dave Avigdor, mandou pra você.
Ah.
Só pra dizer que tenho um orgulho absurdo de você. Obrigado por ser essa inspiração, tanto como pessoa quanto como gordo ativista.
Ah.
Vamos mostrando aos pouquinhos o quanto nosso corpo existe e resiste. Independente do mérito de saúde ou não, merecemos existir e temos todos os direitos. Te amo.
Esse você conhece.
Um
conheço.
Eu percebi
totalmente.
Pela sua reação.
É, gente, o Dave, ele é uma pessoa muito amada,
que
muito
fofo.
Querida. Muito mesmo. Ele é um super criador de conteúdo. Ele fala sobre criação de conteúdo. Então, tem uma galera que segue ele pra aprender, né, a mexer na maquininha. Ele é também um ativista gordo. A gente tem vários projetos juntos. E fiquei muito feliz.
Como
ai,
eu falei
Dave,
o nome dele certo?
Sim, é Dave. Dave Avigdor.
Avigdor. Eu falei Avigdor. Foi mal. Avigdor, beleza. Você também, falando em conteúdo, criação de conteúdo, você tem um canal no YouTube, não tem?
Eu tenho. É o Fala Rafa. Eu falo sobre vários assuntos lá. Também sobre corpo gordo, também sobre autoestima... Sobre bem-estar, sobre vida em geral.
Curiosidades da novela.
Bastidores de novela. Tem bastante coisa lá. Quem for lá vai se divertir. Vendo a cidade cenográfica por dentro como é. Como é um dia de gravação.
Você mostrou, tipo, atrás das madeirinhas?
Mostrei atrás das madeirinhas pra galera ver. A gente tem a comunidade do Jardim Bem TV, que é muito bem construída. É uma comunidade mesmo, assim... E aí eu entrei nas casinhas da comunidade.
Da cidade cenográfica, a comunidade
tem, né?
da novela, né?
É.
Que legal!
A cidade cenográfica da novela tem a padaria,
tem
a escola, tem a comunidade.
É tudo lá no SBT mesmo.
É tudo dentro do SBT mesmo.
Que legal.
A gente fez algumas externas nessa temporada agora, numa comunidade aqui em São Paulo. Mas, basicamente, as cenas são lá dentro mesmo que a gente grava.
Uhum.
Foi mais pra dar aquele contextão, né?
Sim.
Assim,
não, e é uma mega produção, né? Poliana, a qualidade é absurda, né?
É muita gente fazendo, muita gente se dedicando. É o trabalho, sabe, detalhista de muita gente, né?
Sim.
A gente tem equipe de figurino, equipe de arte, direção, assistente de direção, toda a galera contra a regra,
sim.
cenografia, figurino, maquiagem.
Tem umas coisas
maquiagem.
De cenografia que são impressionantes, assim, que são os detalhes. Que eu lembro uma vez que eu tava assistindo, acho que era Malhação mesmo, e tinha uma cena... que era dentro de uma casa e era uma residência classe C, classe D, assim. E eu lembro da cena, tipo, a família comendo ali na mesa. Era uma cena... Não tinha nada... o assunto não era esse, é isso que eu quero dizer. O tema não era esse. Mas tinha uma cadeira na mesa, uma cadeira que não era par. E, cara, a minha casa foi assim. E quando eu vi aquilo, eu falei... Cara, isso é um detalhe que é... Porque não é só o fato de ser uma mesa barata para estar numa casa barata.
Uhum.
É para além disso. Esta casa tem uma história que em algum momento uma cadeira veio de outro... Sabe? Faltou uma cadeira,
uhum.
quebrou uma cadeira. Ou essa cadeira sobrou de uma outra mesa. Não sei. Mas, sabe? Você vê uma história naquela casa.
Sim.
E é um detalhe tão besta que talvez uma pessoa sem o estudo de cenografia, né? O que, que eu pensaria se eu fosse montar um cenário? Eu sem o estudo ia pensar, ok, uma casa simples, uma mesa simples, uma cadeira simples. O fato de ter uma cadeira desparcerada,
uhum.
Já criou uma história pra aquela casa que eu fiquei. Eu não consegui nem prestar atenção no diálogo. Sim. Eu só fiquei assim.
É um detalhe muito.
Meu Deus, isso é um detalhe muito, muito foda.
Bonito, né?
Muito. É, porque cria uma história. É. É muito foda isso, cara. Eu presto muita atenção nessas coisas, sabe? Dou muito valor pra isso, assim. De detalhe bobo na cena, assim.
Sim, e cinegrafia. Cinegrafia.
Cinografia.
Né? Cinegrafia. É que é cinegrafista, né?
É,
ou cenografista.
Tem os dois, eu acho. O cenografista.
Cinegrafista
é o que filma.
Cenografista e o cenógrafo, é do cenário.
Né? É.
Olha lá. Por isso que é.
É o cenógrafo.
É do cenório.
Mas é igual o arborismo, que eu não aceito o arborismo. Ou lencinho umedecido. Também não aceito. É úmido. Como é que é umedecido?
Umedecido por quê?
Então, quem umedeceu? O lencinho de umidade.
Cenógrafo
que jamais entenderemos.
Jamais, jamais.
É, ou tudo junto, separado, e separado, tudo junto.
É. Mas é uma profissão muito bonita, né?
Muito.
Porque pra tudo, todas as produções, nem que seja de uma propaganda, tem. É cenógrafo.
O cuidado, né?
Cenógrafo?
Cenógrafo.
Cenógrafo.
Sim, e diz muito, como você acabou de falar, assim.
Cria uma história.
Pra caramba. É. Eu amo o cenário lá da Casa da Dona Branca.
Sim.
Que tem tudo... Que tinha na casa da minha avó, que tem na casa da minha mãe. É, toalhinha de crochê em cima de tudo, aqueles bibelozinhos desse tamanho.
É.
O tipo de cerâmica que tem na parede. É todo um cuidado de construção que você se sente realmente na casa da sua mãe, da sua avó. Você se sente ali acolhido, né, por aquele cenário. É muito
importante.
É bem
aconchegante mesmo o cenário da casa da...
É, e isso...
É sua avó, né, na
novela? É, minha avó.
Novela.
E isso também constrói pra gente, né, que tá ali como ator, sei lá, no primeiro dia, né, você chega ali, você não sabe nada ainda, o que vai ser, como é que vai ser esse negócio. E o cenário vai te dizendo muita coisa, né, vai te colocando no lugar.
É.
Sim. E a gente tem que fazer a cena como se tivesse uma super intimidade de eu vim a vida inteira pra esse lugar. Sim. E é a primeira vez que você tá entrando, né. Então tem esses mistérios aí, né, no fazer, mas o figurino... A caracterização, tudo isso vai dando pra gente uma segurança,
sim,
né?
Sim, não, e você manda
e uma
muito
construção.
Bem na Nancy.
Ah, que bom.
Inclusive, saiu uma personagem do seu núcleo muito importante nessa nova temporada, né, de Poliana, que é a personagem da Larissa Manoela.
A Mirella.
A Mirella.
Minha prima, Mirella.
Sim.
Tá arrasando ela, né, gente, em Além da Ilusão. Nossa,
tá.
Eu fico acompanhando ela, assim... A Lari é uma pessoa muito maravilhosa. É muito generosa, ela é muito entregue, ela é muito disciplinada no trabalho, muito companheira. E é por isso que ela é isso tudo que ela é, e merece mais e mais e mais mesmo, que ela é muito incrível. Fez muita falta, sim. Entrou o Thiago Franzé para fazer o André, que é um primo, que também vem do interior e passa a morar na casa da Dona Branca. Ele também tem um tempo de humor muito legal, então tem sido bem divertido gravar com ele. E fica a saudade, né, da Lari. Mas a gente fica muito feliz de acompanhar, de ver ela bem, cada vez melhor. E, nossa, a novela tá linda, né? Super bem construída.
Sim.
Mas faz falta, sim. Faz falta ter a Mirella ali na história.
E como é que tá agora? Vocês continuam gravando agora? Você tá segunda a sexta ainda gravando? Como é que tá?
O roteiro, ele sai semanalmente, né?
Uhum.
A gente fica sabendo como vai ser a semana, né? A partir desse roteiro, ou seja, nada a longo prazo. Tudo pensado semanalmente.
Semanalmente.
E sim, nós estamos gravando. E aí, depende. Porque a gente grava por cenário. Então, por exemplo, essa semana, eu tô super tranquila.
Sim.
Semana passada eu já não tava, eu gravei mais. Por quê? Porque estavam gravando cenários onde eu participo mais. Aí se gravam, sei lá, o esconderijo, eu não tô. Se grava a escola, eu não tô. Né? Agora, gravou Casa de Dona Branca, eu tô muito. Às vezes, a Casa da Luísa, a Mansão 242. Esses lugares eu acabo gravando mais. Então, a gente fica sabendo por semana,
entendi,
né? Aí, isso é, a gente vai se acostumando com o roteiro. No início, as pessoas sofrem muito, né? Ai, mas como assim? Caramba! Como é que eu vou me organizar? Aí depois você vai entendendo, é isso.
Se você gravou muito essa semana, você já sabe que semana que vem vai ter menos, porque você adiantou muito a cena tua. Aí já pode marcar um médico se precisar, né?
É muito por aí o esquema, é muito por aí. Tem que ficar ali muito atento. Aí tem semanas que eles pegam e colocam cenários que você tá... seguidos. Aí tem um mês que você não teve uma folga, você gravou pra caramba. Mas daqui a pouco fica uma semana sem gravar, sabe?
Aí você vai se adaptando assim. É. Então, pra marcar coisa com você, tem que esperar a semana.
É isso mesmo. É a resposta que eu dou pra todo mundo. Ai, que incrível. Quero sim. Ó, tal dia sai meu roteiro, tá? Aí a gente conversa.
Dá uma guardada, tá? Que bom que a gente conseguiu sua presença aqui hoje, então, Rafa. Pô, muito obrigada por você ter vindo.
Ah, obrigada a vocês. Adorei. Bate-papo aqui, super gostoso. Amei o convite. E é importante a gente trocar ideia, né? Assim que a gente vai, né, ouvindo coisas novas.
Com certeza.
E tanta gente
levantando
aí acompanhando.
Diferentes.
Conhecendo lugares pra comer.
É. Olha quanta coisa, né? Olha o saldo positivo.
É verdade, a gente trocou.
Depois
bastante.
A gente vai ter que voltar esse vídeo pra ir anotando.
Ela falou. Peraí.
Faltou você dar uma sugestão, porque a gente te deu sugestão de
restaurante. Olha, vocês deram várias, né?
É verdade. Deixa a sua.
Deixa eu ver aqui.
Um favorito.
O Coffee Town que vocês falaram é um que eu ia sempre, porque é muito perto da minha casa. Lá eu ia muito mesmo, assim. É, eu cheguei a conhecer a dona e tudo.
Que
uma
legal.
Pessoa ótima. É, eu curto bastante comida árabe. E aí eu gosto muito do Sage. Eu já fui nele algumas vezes. Assim.
O Sage, não. Qual?
Ele é ali, Vila Madalena, por aí.
Nesse eu ainda não fui.
É uma delícia.
Bom?
Muito bom. Fui faz pouco tempo. Eu adoro árabe, assim. Árabe.
Obrigada, tá?
Também sou louca.
Ela adora árabe, ela me adora.
Ah, gente, tanta coisa gostosa nessa cidade.
Sim.
Vamos fazer um tour.
Vamos fazer um tour gastronômico. E depois a gente vai assistir a peça que a Cris é a deusa.
Por favor.
A voz
não,
da
essa
deusa.
eu já quero.
Vou avisar.
Tá fechada já. E vai rolar o Churras do Vênus também. Já coloquei eventos aqui.
Já colocamos
aqui. O pessoal tá assim no chat. Hashtag Churras no Vênus, não é isso, Vitão? Meninos levam não sei o quê, meninas levam outras. Meninos levam doce, meninas levam salgado. Um negócio assim, o pessoal tá assim.
É, a gente precisa falar. Como é que a gente tá de inscrito aí? Como é que a gente tá? 700 e quanto? Porque a gente tá aqui correndo atrás do nosso 1 milhão. Então você que tá aí assistindo a gente, se você ainda não está inscrito no canal, 721.
Boa.
Então, se você ainda não tá inscrito, se inscreve agora, por favorzinho. Lá vai, se inscreve, já clica
Manda
no sininho,
todo mundo.
Já deixa tudo esquematizado, entendeu? Porque a gente vai bater 1 milhão em breve, a gente tá indo numa contagem regressiva.
É, porque a gente vai dar uma festa.
A gente vai dar uma festa.
E você será convidada, com certeza.
Eu estarei
já tá
presente.
Lá. A gente espera o seu roteiro da semana. Fica tranquilo. Deixa as suas redes sociais, Rafa. Deixa o seu canal, deixa tudo.
Vamos aproveitar, né?
Eu
também tô quase batendo os 2 milhões lá no Instagram. Então, por favor, galera, vai lá, faz essa força. Ferreira Rafaela, o meu @. É, no YouTube eu sou Fala Rafa. Gente, tem um monte de vídeo legal. Vai lá dar uma olhada. Vocês vão se divertir, tenho certeza. E no TikTok eu sou ferreira.rafaela.
É isso.
Então segue, galera. Segue lá.
Sigam muito a Rafa. E tá certo, né? Se inscrevam aí no canal do Vênus. Sigam a gente em todas as redes sociais. @VênusPodcast. E nas nossas redes sensuais.
Sim. Sensuais. @CrisPaiva2S. @YasYacine. Segue a gente lá no Instagram.
Tá bom? E acompanhem Poliana Moça, né?
Hoje, 8h30, tem encontro.
Daqui a pouco.
E de segunda a sexta, vocês podem ir lá conferir. Sábado tem o grande resumão, se você perdeu durante a semana.
É isso aí, isso aí. É, essa semana aí vai ter o encontro da Nancy, é isso?
Hoje.
É hoje.
É hoje.
Eita, depois vocês comentam lá com a Rafa no Instagram dela o que vocês acharam, tá bom? Um super beijo.
Beijo.